Obrigado, irmão Neville. Vamos permanecer de pé só por um momento agora, enquanto inclinamos nossas cabeças para a oração. Inclinemos nossas cabeças. E se há algum pedido especial, queira fazê-lo conhecido, levantando sua mão. Agora mantenha em seu coração estas coisas que você necessita e peça ao Pai Celestial que ele conceda isto. Nosso Pai Celestial, estamos vindo a Ti agora, no nome do Senhor Jesus. Estamos vindo crendo que as coisas que desejamos são para ser conhecidas em oração, e se crermos que receberemos o que pedimos, isto será concedido. Agora, essa promessa é tão verdadeira. Todos estes anos, nós a temos visto provada e sabemos que ela é verdadeira. Queremos te agradecer primeiramente por poupares nossas vidas e nos permitires voltar aqui outra vez, juntos, reunidos aqui na congregação do Senhor. Nós te agradecemos pela igreja e pelo pastor, pela grande verdade na qual está edificada aqui e se firma. Nós te agradecemos por cada pessoa que está em divina presença. E pedimos que Tu sejas misericordioso para conosco hoje e que nos concedas o entendimento que necessitamos, que possamos ser servos mais eficientes a Ti. É o desejo de nossos corações te servir com reverência e com um coração verdadeiro e que Tu possas obter realmente o melhor de nossas vidas. Cada dia possa nosso andar ser de tal forma que Tu te agrades das coisas que fizemos durante esse dia. Agora oramos por todos os enfermos e necessitados hoje que estão na divina presença aqui e na presença de Teus santuários em toda parte ao redor do mundo. Que o grande Jeová venha em Seu poder e cure todo o enfermo e aflito. Suscita glória a Teu grande nome. Abençoa cada segredo no coração esta manhã destes pedidos de oração. Nós oramos agora, enquanto Tu olhas em cada coração e vês a que eles se referiram quando eles levantaram sua mão, e dá a eles o Seu desejo. E abençoa-nos enquanto Te adoramos mais. E quando deixarmos o edifício esta manhã e formos para nossas casas, que possamos dizer como aqueles que vinham de Emaús: não ardiam os nossos corações por dentro quando Ele falava conosco pelo caminho? Nós pedimos isto no nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Eu gostaria de dizer que é bom esta manhã estar aqui outra vez, na congregação das pessoas, na presença do Senhor. E alguns meses têm passado depois que voltei, e no último domingo eu pensei em descer, mas eu suponho que não fosse a vontade do Senhor. De qualquer maneira, o vale aqui é muito prejudicial à minha saúde. Logo que entro no vale, eu tenho alergia a este ar que está aqui. E eu fico todo cheio de urticárias. E eu acho que as urticárias foram diretamente ao estômago. E eu fiquei tão enfermo, calafrios, e tremores e arrepios. E eu simplesmente não pude descer, embora eu levantasse e tentasse forçar a mim mesmo a fazê-lo. Eu sei que o vale é insalubre. E não é para eu viver nele. Agora, queremos informar, nós tivemos momentos agradáveis nos serviços do Senhor, através de diferentes partes do país, onde o Senhor tem nos chamado para ministrar. E agora, eu não estava esperando falar esta manhã sobre coisa alguma, entretanto, o irmão Neville realmente queria que eu dissesse algo estando aqui com o povo. Então, ele é sempre cortês nesse sentido. Como todos nós conhecemos o irmão Neville e nós amamos o irmão Neville. Agora, não há um dia em que não pense sobre ele e sua esposa e família e seus filhos, ore por eles. Deus possa lhe dar forças para seguir em frente, prosseguir. Como sabemos, nosso tempo está esgotando-se. Estamos simplesmente tão próximos do amanhã, que as luzes do entardecer do hoje. E eu, nossa família está lá no oeste, nós nos acostumamos bem, e eu engordei 12 libras e perdi 10 desde que voltei, e Billy Paul engordou 18 libras, e Rebeca, e Sara, e José, todos engordaram. Naturalmente, minha esposa não engordou. Então eu estaria arriscando em dizer isto aqui em cima, vocês sabem. Pois eu tenho que ir para casa daqui a pouco. Mas nós tivemos uns momentos ótimos. Ótimos e tão agradáveis. Nós, de certo modo, ruim, eu pensei em voltar, mas há uma grande coisa, duas coisas que nós sentimos falta principalmente, que não há nenhum outro lugar que possa tomar o lugar deste. Uma coisa, nossos amigos aqui e a igreja. Não importa onde vamos, nós encontramos amigos e estamos agradecidos pelos nossos amigos. Mas há algo concernente àqueles amigos, os quais ficam ao seu lado através de todas as dificuldades, que não há maneira nenhuma de substituir estes amigos. Não importa o que algum outro amigo possa ser, não há maneira alguma de substituir um amigo como aquele. Você está simplesmente comprimido dentro deles. Vocês são um. E nós, juntos, buscamos a vinda do Senhor enquanto os dias passam. E é como que difícil tentar pensar que você poderia. Você não pode estar separado. Vem à minha mente uma escritura que creio que foi Paulo quem escreveu. E disse em Coríntios que não há nada no presente, nada no futuro, nenhum poder, nem nudez, fome, perigo, ou nenhuma criatura presente, nem vida ou morte, que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Como nem mesmo a morte nunca nos separará, porque temos sido unidos no coração, neste grande companheirismo ao redor da palavra de Deus, e nem mesmo a morte nos separará. Nós estaremos unidos na grande eternidade por todos os tempos e eras. E então as crianças, de manhã nós íamos à igreja, naturalmente, mas todos os lados por onde você vai, não é o pequeno tabernáculo na esquina. E há algo a respeito disto. Eu sinto a falta de ouvir aquele pequeno e velho sino, e eu tocando lá em cima de manhã, e eu penso que ele não está tocando no ritmo porque eles não colocaram ainda a torre para o sino. E então, juntos aqui na rua 8 e Penn, onde uns 35 anos atrás, ajoelhado aqui em um velho pântano, para construir minha primeira igreja, e como o Senhor Jesus tratou comigo sobre aquilo. E hoje isto está de pé como um pequeno santuário aqui, e o tijolo e a argamassa, isto está de pé como um santuário. Mas lá dentro, no fundo do meu coração, está um santuário que durará enquanto eu tiver memória. Isto é um... E o que faz uma igreja não é o edifício, são as pessoas que se reúnem debaixo dele para adorarem a Deus. Nós somos agradecidos por estas coisas, e agora eu pensei, talvez sendo que nosso tempo está quase terminando, e nós não temos muito tempo de sobra, eu simplesmente lhes daria, em síntese, algumas das coisas que aconteceram. E então eu gravarei algumas fitas, enquanto eu estiver aqui, porque eu prometi a todos vocês, bem, que qualquer mensagem nova, mensagem em fita, seria primeiro desta plataforma. Aqui é onde todas as fitas são gravadas, não lá fora. Agora, o irmão Jim e outros saem e vendem as fitas nas reuniões e assim por diante, mas ali está sempre algo que sai daqui primeiro. Vem, você pode procurar em qualquer lugar atrás, você encontrará isto. Essa é a minha promessa para vocês. E isto continuará dessa maneira até que o Senhor Deus mude isto. E eu penso agora que nossos fregueses de fitas que estão ao redor do mundo, uma mensagem que sai daqui, ela circula o globo. Vem, lá no interior das selvas e em todos os lugares. Isto vai através das gravações de fitas. E para os pagãos e assim por diante. Através de muitas, muitas línguas diferentes nas quais ela é interpretada. Então eu quero, enquanto estou aqui, o Senhor permitindo, gravar algumas fitas novas. E talvez, se o pastor não tiver alguma coisa ardendo em seu coração esta noite, bem, eu talvez gostaria de gravar uma fita esta noite. E então eu vou ao Arkansas amanhã, ou melhor, terça-feira de manhã, para ajudar numa pequena convenção lá com a Fraternidade Internacional de Cristãos. Eu penso, ou talvez eu esteja falando o nome disto errado. É algo sobre Fraternidade Nacional de Cristãos. Eu realmente não sei, sinto muito. Isto é terrível, não é? Obrigado, Senhor. Fraternidade Associada de Cristão. Eu deveria ter todos os dias de domingo agora em diante, mas hoje eu retive para estar aqui no tabernáculo, para estar aqui embaixo. E então eu sairei na sexta-feira. É este, oh, Senhor. É, sexta-feira é quando as reuniões se encerram lá embaixo, e eu tentarei voltar sábado à noite para estar aqui domingo de manhã, o Senhor permitindo. Eu gravarei outra fita, e talvez em alguma oportunidade durante esta ocasião, eu desejo gravar algumas fitas antes de irmos, e então eu estou realmente com urgência de ir a Baton Rouge, Louisiana, para aquela convenção, e então voltar. E então eu devo ir de qualquer maneira para Anchorage, estão vendo? E de Fairbanks e Anchorage para os homens cristãos de negócios do Evangelho completo, naqueles capítulos. E então voltar, e se o Senhor permitir, subirei até Chicago na última semana de julho. Eu suponho então, por volta desse tempo, eu tenho de levar as crianças correndo para o Arizona outra vez, para colocá-las na escola ali. Porque, Charlie, eu tenho que estar aqui por volta de 15 de agosto. Então, eu desejo estar de volta mais ou menos naquela data, o Senhor permitindo, aqui em Kentucky. Todos estão rindo. Talvez alguns dos recém-chegados não saibam o que isso significa. E eu somente espero que isso não soe mal daqui da plataforma. Mas é então quando a época de caçar esquilo inicia. Então, Mamãe Cox, eu estou dependendo disto, vê a senhora? Então, para passar umas duas semanas aí para minhas férias. Agora eu creio que eu tenho algo aqui que Billy me escreveu, algumas pequenas notas, e uma delas diz: "Papai, o irmão Neville deseja saber se o senhor poderia dedicar duas crianças." Certamente, será muito bom. E sim, nós temos o serviço dedicacional que o... Nós podemos tão bem ter isto agora. E então eu penso que tomaremos os próximos 45 minutos, ou algo assim, em um resumo das coisas que estão acontecendo. Agora, muitas das pessoas e igrejas, sendo que quando eu... Este é um tabernáculo aberto. Ele nunca foi uma denominação, e Deus permita que não seja nunca, porque nós queremos que este seja um lugar onde não tenhamos nenhuma lei, porém amor, nenhum credo, porém Cristo, nenhum manual, porém a Bíblia. E então, nós não temos nenhum hall de membros, nós temos companheirismo um com o outro, para todas as pessoas, todas as denominações. Todos são bem-vindos. E nós temos companheirismo em torno da palavra de Deus, onde todos podem se sentir tão bem-vindos o quanto possam ser. E, em princípio, nós simplesmente amamos o Senhor Jesus. E nós não somos um grupo de eruditos aqui, nós somos somente pessoas sinceras que tentam simplesmente ler a Bíblia e não colocar nenhuma interpretação nela, além do que ela justamente diz. Somente... Eu creio que Deus julgará o mundo algum dia através da Bíblia. Agora, se eles estão... Ele vai julgar o mundo. E se não há uma norma para se julgar, como saberão as pessoas o que fazer? Estão vendo? Isto seria Deus... Você não poderia atribuir injustiças a Deus. E Deus tem de ter algo para ser suas normas pelas quais Ele julgue as pessoas. Portanto, se ele julga isto através da Igreja Católica Romana, então a Igreja Grega, a Católica Ortodoxa e muitas daquelas estão certamente perdidas, e todo o restante do mundo. E se ele julgar isto pela Igreja Católica Ortodoxa Grega e não pela Igreja Romana, então a Igreja Romana e todo o restante está perdido. E ele julgar isto através da Igreja Luterana, então os presbiterianos estão perdidos. Se ele julgar isso através dos presbiterianos, os luteranos e batistas estão perdidos. Estão vendo? Assim, se ele julgar isso através dos pentecostais, então todos, além dos pentecostais, estão perdidos. Mas ele não julgará isso através de igreja alguma, na minha opinião, porque há muitas diferenças e muita confusão. Ele julgará isto, a Bíblia diz, ele julgará o mundo através de Jesus Cristo. Agora, isto é escriturístico. Agora, e a Bíblia diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, ele é a palavra. E isto é Cristo em forma impressa. E no livro de Apocalipse, para o católico, Revelação para o protestante, no capítulo 22, quando este livro foi terminado, Jesus disse, ele mesmo, se alguém tirar uma palavra deste livro, ou acrescentar uma palavra a ele, o mesmo, sua parte, será tirada do livro da vida. Então, a razão pela qual cremos nisto e permanecemos exatamente nada. Ele pode fazer coisas que ele não escreveu aqui, nós sabemos disto. Mas desde que fiquemos simplesmente com o que ele escreveu, isto estará bem. E agora, na dedicação de crianças, muitas pessoas, os metodistas, as aspergem. E eu penso que elas têm sua primeira comunhão na Igreja Católica ou Luterana, por volta dos 12 anos de idade, e uma classe de um culto batismal quando elas nascem. Eu penso que os bebês são aspergidos, e eu penso que foi isto que separou os nazarenos dos metodistas, muitos anos atrás, no batismo infantil. Eu penso que isso é correto, irmão Brown. Eu creio que isso foi o que separou a Igreja Metodista e a Nazarena, pois a Nazarena não aceitou o batismo infantil. Mas para nós aqui no tabernáculo, se vamos permanecer com o que a Bíblia diz, não há nenhum lugar na Bíblia onde eles alguma vez aspergiram alguém, muito menos um bebê, nem mesmo um adulto. Mas eles, a Bíblia diz, o único lugar na nossa Bíblia para as crianças, eles trouxeram as crianças a Jesus, e ele, para que ele pudesse colocar suas mãos sobre elas e abençoá-las. E ele disse, deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque das tais é o reino do céu. Agora, portanto, nós sabemos que temos mãos inferiores, o pastor e eu, ou qualquer outro pastor, comparando com as mãos do Senhor Jesus. E se ele estivesse aqui esta manhã, estes pais trariam este bebê a Cristo. Mas sendo que estamos aqui na representação dele, que nós o representamos, eles trazem as crianças a nós. E nós as dedicamos ao Senhor, colocando as mãos sobre elas em comemoração de sua grande palavra e seu ato. Então, assim é que dedicamos os pequeninos. Eu pensei que talvez houvesse alguma mãe aqui com seu bebê que nunca foi dedicado ao Senhor, e talvez ela desejasse vir com estas mães ou pais que estarão dedicando seus filhos. Nós simplesmente os trazemos aqui, e os apresentamos a Deus, e oramos sobre eles, e dizemos ao Senhor que colocamos nossas mãos sobre eles, e uma substituição às mãos dele. E isto é o mais escriturístico que já alguma vez encontrei. Agora, você pode apanhar seu manual e encontrar algo que algum grupo de homem disse, mas eu estou dizendo o que a palavra diz, veja você. E eu penso que eu fiz realmente, realmente bem claro ao que é. Agora, queira o pianista, é você o pianista, irmão? Fazer o favor de vir aqui. Não é isso terrível? É minha própria igreja perguntar quem é o pianista. Eu quase tenho de bater na porta. Tudo bem? Eles cantam este corinho ou tocam. Traga-os, traga-os. Traga os pequeninos a Jesus. E enquanto a congregação canta isto, vamos nos colocar de pé. E que as mães e pais que vão trazer seus pequeninos venham agora e se coloquem de pé. Correto. Agora, pastor, agora temos um pequeno companheiro aqui que está dormindo. E às vezes eles dizem um amém um pouquinho alto. Então nós compreendemos isso, eles são bebês. Qual é o seu nome, senhor? William Henry Vincent. E sua garotinha? Cristina Maria Vincent. Que coisinha amável deitada no ombro de seu pai. Posso pegá-la? Cristina, eu não posso substituir seu pai aqui. Veja, vamos, coloque suas mãos sobre o bebê. Vamos inclinar nossas cabeças. Nosso Pai Celestial, estamos nos aproximando do teu trono, que hoje, lá em cima, nossa fé nos leve além da lua, estrelas, além do sistema solar, na presença do Todo-Poderoso, nós trazemos esta criancinha amável. Não conhecemos o que seguramos em nossos braços, Senhor. Talvez ela será uma grande serva tua nos dias que virão. Nós confiamos que isto seja assim. Porém, o pai da criança trouxe esta pequenina até nós, para que pudéssemos colocar nossas mãos sobre ela, pois temos confessado ser teus servos para agir no teu lugar até a tua volta. Então, tu cuidarás de todas as coisas. Até então, Senhor, nós temos que te servir com exatidão e sinceridade. E com nossas mãos colocadas sobre esta garotinha, nós a abençoamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Confiamos que tu lhe darás uma longa vida, se Jesus tardar, e possa ela se tornar uma grande serva para ti. Abençoa a casa na qual ela crescerá, possa ela ser criada sob a admoestação de Deus, e servi-lo todos os dias de sua vida. Abençoa seus pais e que possam viver para ver esta criança como um vaso de honra para o Senhor, por causa de seus atos hoje. No nome de Jesus Cristo. Amém.
In the name of Jesus Christ, amen. Bless you, mommy. Bless you all. You're my fortunate parents this morning to have those two lovely little fellows. Your name?
Joe William Carson. He's taking his siesta this morning. All right. Now, if you all will, you can go to your school if you will, and then let little Joseph come up here. All right. And you can hold him if you wish to. Our Heavenly Father, we bring to you this little Joseph William Cartwright. The Father stands this morning to give back to you that which you've given to him in a life of service. God bless the little one, and may he live a long life, healthy, strong, and become a great servant to you. Bless his father and mother in the home that he'll be raised in. May Christ be that unseen guest at all times. And we give this little boy to you for a life of service in Jesus Christ's name. Amen. Bless you. Have a good evening, Carl. Little girl. Amen. Sylvia Shippey. Our Heavenly Father, we are laying our hands upon this little girl. As a loved one brings her here this morning, standing at the altar, may the blessings that would come upon her if the Lord Jesus laid his own nail-scarred hands upon this child. May them blessings rest upon the little one. Bless her now, and may she live a long, happy life and be a servant to you. Bless her home, her parents, her loved ones. In the name of Jesus Christ, we do this task according to the Bible. Amen. Bless you. Is he going to be a singer? What's the name? Laura Ellen. I said he's going to be a singer. It reminds me, I hope this doesn't sound bad at the church, but one day I was talking to an Indian had a little baby standing there, and I kept saying, he's a nice fella, and he's a nice fella. and the chief watched me a few minutes and he looked and I said, but him or her? I guess that's about the way it is. Yeah.
Lori Ellen.
She's a beautiful little thing. Our Heavenly Father, as we lay our hands upon this little child. And in the Bible, they said they brought little infants to you, and you laid your hands upon them and blessed them. And that's the act that we perform in commemoration of your great act on earth. Bless this child, his parents. May the home be a constant place of prayer, faith. And may the little girl live a long, happy life and be your servant all those days. And may the family never be wheel broken in glory. May every member be singled around the great throne of God of that day to go to live forever. Until then, Lord, may your eternal blessings rest upon the child. And we bless you in Jesus' name. Her little sister, Rebecca. Heavenly Father, we lay our hands upon little Rebecca and bless her also in the name of the Lord Jesus. Just as though she was going to the water, to the pool, and I trust, Lord, that the day will come when she becomes the age of accountability, that she will make her stand and walk right down to the pool there and be baptized for the remission of her sins in the name of the Lord Jesus. Thank you, Father. Now bless her with her little sister, making it a long, happy life. His turn of Jesus.
Amen.
Little Jacqueline Kennard, another pretty little girl. Now, Heavenly Father, we lay our hands upon the little girl in commemoration of the great Lord Jesus who laid his hands upon him with his blessing. And may the blessings come upon the child as though your own hand was upon it today. If you were here on earth in a physical body, the mother would bring the child to you. But as we as your representative, she comes to second man, Father, and we ask that you will bless the child who we bless. In the name of Jesus Christ, may it live a long, happy life and be your servant. Bless it. All that will be raised in, may it be a constant house of prayer. In Jesus' name. That's you. Yes, all right, now this little boy is James Davis. I thought I knew your sister. You're your missionary, you're your husband. Is your hubby with you this morning? Well, Lord, bless those of you. Then you sure have some fine, nice little children. This is David and this
James
is
James.
I was just speaking with a sister from Florida in the study this morning. This little boy, when he was there from Florida, while he was there, a little boy, just a lad, little bitty, tiny fellow, went into the backyard and was looking up at the honey that he saw. Now, the little David. Noon, we lay our hands upon him in dedication of a life to service to Jesus Christ. Continue your blessings upon his home, Lord, and make his father and mother, Lord, to be strong and healthy and carry on the work that you have called them to do as missionaries in the kingdom. And now lay a little David live a long, happy life of service for Jesus Christ. We ask this in Jesus' name. And to his little brother Joseph, thank God, yet a lad, and looked into the sky, he saw the Son of the Lord Jesus. May the blessings of God come upon this little boy, who we dedicate for service to Jesus Christ this morning. And may your great Holy Spirit lead this child, Lord, maybe somewhere in life. If there is a tomorrow, you'll continue on with the gospel and so gallantly try to stand for the day. Bless you, Father. Be blessed in your name. Amen. Bless you. Jesus standing under the tree. Well, I ought to know this young man. Yes, sir. How do you do? I can't think of his name. Danny Eugene Pauling. Well, I hope you follow the footsteps of Dad, meet your little boy. And this little boy, this people come to the tabernacle here constantly. And first time I've seen him since he was, I guess, first time I've ever seen him before. Yes, it is the first time I've ever seen him. Heavenly Father, we bring to you a little baby this morning that's been placed into the care of this Christian home under the tutorship of this Christian father and mother.
Hallelujah.
We're grateful to see little ones born in such a home, Lord, because we believe that they'll be raised in the admonition of God.
Amen.
I lay my hands upon him with the pastor in the name of Jesus
Amen.
Christ. May the baby live and be strong and healthy and be a servant to you all the days of its life. This we ask in Jesus Christ's name. Amen.
Amen.
Lord bless his family. That was the prayer that he and I do. That's great. Robert Douglas Samples, another pretty little blue-eyed boy. Heavenly Father, we bring to you this little blue-eyed boy this morning as he stands on the altar where souls have been born over for the last 30 years. May you receive him, Lord, this morning as we lay our hands upon him and dedicate him to the kingdom of God and to service and to a life of health and strength. In the name of Jesus Christ, we do this. Amen. Bless you, little fella. I didn't know, Jimmy, it was you standing there. My aunt, they've been in... Your little family's growing. Very fine. Now, what's it, Sean Patrick Poole? This little boy's grandfather and I have been lifelong friends, just little boys and students. He wasn't very much bigger than this one we met. Let us bow our heads. Heavenly Father, maybe about
30 anos atrás, de pé na porta da escola aqui na Estrada Utica, eu nunca saberia que aquele garotinho, nós, tímidos, olhando um para o outro, e algum dia eu colocaria minha mão sobre seu neto, para dedicá-lo ao Senhor Deus do céu. Recebe o pequeno John nesta manhã, Senhor, como um servo teu. A mãe e pai nobremente o trouxeram, para dar de volta a Deus o que tem sido dado aos seus cuidados. E possam eles viver uma vida forte de saúde e força e determinação em Cristo. Agora nós entregamos a ti este garotinho, no nome de Jesus Cristo, como uma vida de serviço. Possa ele viver bastante para te servir. Esta garotinha foi dedicada. Qual é o seu nome? Carla. Do mesmo modo, sobre a pequena Carla, nós colocamos nossas mãos nesta manhã e a dedicamos para o serviço de Jesus Cristo. Deus, abençoa-a. Possa ela viver uma longa vida feliz. Possa ela ser uma serva para ti todos os dias desta vida. Concede isto, Senhor. Abençoa sua casa. Que sempre seja um lugar de oração e fé. Eu entrego a ti esta garotinha amável nesta manhã, do coração do pai e mãe que estão de pé neste pequeno altar. No nome de Jesus Cristo. Amém. Um menininho. Recebeu o nome em honra ao Jim. Nosso Pai Celestial, Pai desses pequeninos, segura agora em seus braços o último pequenino tesouro que tu lhe deste na forma de uma criança. Teu Pai colocou seu nome, James. Deus permite que ele seja um homem de sabedoria como Tiago na Bíblia. Eu oro que tu dês a ele uma vida longa e saudável, Senhor. E que ele possa crescer, e se houver um amanhã, que ele possa levar a palavra de Deus. Concede isto, Pai. Comemorando o que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez quando ele estava na terra, eu coloco minhas mãos sobre o pequeno James Poole, e o dedico para o serviço de Deus. No nome de Jesus Cristo. Amém. Que você seja abençoado, James. Que o pequenino seja abençoado. um garotinho, dois deles agora. Como é? Jerry Dean Allen. Senhor Deus, sobre a cabeça deste garotinho, Jerry Dean Allen, façam as bênçãos de Jesus Cristo descansar. Enquanto colocamos nossas mãos sobre ele, enquanto dedicamos esta jovem vida a ti, abençoa sua casa, seus pais, e que ele possa viver uma vida longa e feliz de serviço ao nosso Deus e seu Deus, a quem nós o entregamos agora, no nome de Jesus Cristo. Amém. Que você seja abençoado, pequenino. Agora, eu acho que assim praticamente concluiu-se esta parte agora. Agora, estamos exatamente na hora, às 11 horas. Agora, vocês sabem, eu posso simplesmente imaginar vendo estas mães vindo, e pais, com estes bebês, eu pude lembrar de José e Maria, na manhã da dedicação do Senhor Jesus. Irmão Kidd, eu estava tendo uma entrevista com alguém no escritório. Eu ouvi sua emoção esta manhã aqui fora de um homem de sua idade, e eu suponho que o irmão estava contando como o Senhor o curou na audiência. Eu quase estourei meu carro certa manhã para ir ao ancião. Ele é um velho ministro. Somente pense, este homem estava, sua pequena esposa aqui, estava pregando o evangelho antes que eu nascesse. Pregando este evangelho pelas montanhas e vales de Kentucky e Tennessee para mineradores de carvão e sendo expulso, e eles viviam sem nada para comer, e esta pequena esposa aqui lavava nas tábuas de lavar roupas por cerca de 20 ou 30 centavos por dia para enviar seu marido ao campo para pregar o evangelho. Isto é o suficiente para fazer uma pessoa agitada, não é? E então pensar que lá estava ele deitado, quando um dos melhores médicos disse, ele está morrendo. Sua próstata, o câncer tem se estendido por toda ela. Ele não pode viver, senão algumas horas. E quando muito, um dia ou dois. E isto foi há 2 ou 3 anos atrás. 3 anos atrás, e aqui está ele, nesta manhã, com saúde, forte, dando glórias a Deus. Quantos anos você tinha quando foi curado, irmão Kidd? Mais ou menos, qual era a idade quando Deus... Quantos anos o irmão tem, ele tem agora? 80? Certo. Ele tinha cerca de 80 anos quando Deus o curou. Cuida Deus de nós, pessoas idosas? Claro, ele cuida. Sim, Senhor. Ele curou Abraão quando ele tinha 100 anos de idade, e Sara, quando ela tinha 90, e eles trouxeram Ismael, ou, me perdoem, Isaac. É isto correto. Estamos muito satisfeitos por isto. Agora, vocês são tão agradáveis que eu poderia falar a vocês a manhã inteira exatamente desta maneira. Mas vamos simplesmente ler alguma coisa da preciosa palavra e então entrar diretamente no culto. Agora, eu penso, se esta for a vontade de Deus, eu gostaria de lhes fazer uma síntese de coisas que aconteceram, e então, esta noite, se o Senhor permitir, eu quero falar sobre um assunto. Eu desejo gravá-lo, principalmente, para ir para fora, e se você deseja vir e ouvir, tudo bem. Depois do pastor terminar a sua mensagem, então eu gravarei esta fita. Eu desejo pregar isto sobre a intermitente luz vermelha de sua vinda. Como que um dos brilhos intermitentes está bem sobre nós agora mesmo. E eu quero falar sobre isto esta noite, sua intermitente luz vermelha. Ele está aqui, está próximo exatamente agora. O sinal está baixado, o trem está na linha. Números capítulo 16, para vocês que vão virar para ler, esta é a palavra eterna, então vamos ler reverentemente. Eu desejo ler 2 versículos de Números 16, o 3º e 4º versículo, para conseguir um pequeno fundo sobre o que desejo dizer. E agora, se as fitas não estão ligadas, eu gostaria que eles as ligassem agora, ou arrumassem isto para que esta parte possa ser enviada. Isto irá para fora. Se você deseja, você pode arranjar suas fitas lá dentro, onde esta parte aqui será separada do resto do culto. Vê você? Isto é uma coisa nova. Agora, se você puder obstruí-la bem aqui, ou seja o que for que você fizer, bem, então nós... Gostaria você que eu interrompesse isto por um segundo, então ligar isto novamente, para assim dar-lhe um sinal para saber de onde começar, ou pode você começar aí mesmo assim? Começar mesmo assim? Tudo bem, está ótimo. Agora vamos ler Números 16, 13 e 4. E se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: demais é já, pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Porque, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor. Como Moisés isto ouviu, caiu sobre o seu rosto. Nosso Pai Celestial abençoa estas poucas palavras e que a meditação de nosso coração e os frutos de nossos lábios possam ser aceitáveis à Tua vista. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Eu desejo tomar isto como um tema para o que eu desejo falar esta manhã. Parado na brecha. Deste tempo que estamos falando ou lendo, naturalmente, todos nós entendemos que isto aconteceu quando Datã e Coré tinham decidido que eles interfeririam com a comissão que Deus havia dado a Moisés. Você deve deixar toda a congregação fazer tal e tal. Eles todos são santos. E Deus tinha ordenado a Moisés dirigir o povo à terra prometida. E eles disseram: tu tomas isto sobre ti mesmo, a responsabilidade de fazer demais, tu tratando de fazer a ti mesmo o único no grupo que tem autoridade. E isto desagradou a Deus de tal maneira que ele disse a Moisés: separa-te do meio deles. Eu simplesmente matarei todo o grupo e começarei uma nova geração contigo. E Moisés caiu na presença de Deus e disse que ele teria de vir sobre ele. Vem. Agora, hoje, se Deus fosse liquidar as pessoas, e houvesse um tempo quando Deus tivesse ficado cansado de tratar com nossos pecados, nós, constantemente indo errado, quem se colocaria como Moisés hoje, a favor das pessoas? Onde encontraríamos uma pessoa que defendesse, ou pudesse defender, que Deus aceitasse como ele fez com Moisés? E a própria vida de Moisés na terra significava tanto para Deus, que isto impediu a ira de Deus. Isto sempre foi um quebra-cabeça para mim, até que eu, certo dia em revelação da Escritura, veio este pensamento a mim. Vê você, Moisés em ação, estava de todos os modos substituindo. Ele era um tipo de Jesus Cristo. E quando Deus ia tirar a vida de todo mundo e destruí-lo, e todos os pecadores e condenados a morrer, Cristo morreu por todos nós. E Deus não poderia passar sobre Cristo, sendo seu próprio Filho. E então Jesus deu a si mesmo livremente, para que ele pudesse pagar a maneira, então, se Moisés não poderia ter feito aquilo. Moisés não tinha sangue que não fosse sangue humano, como nós somos. Então, portanto, seu sangue não seria suficiente. Mas Jesus, sendo o sangue de Deus, ele mesmo, o criativo sangue de Deus, Deus simplesmente perdoou toda a raça humana, então, do pecado, porque tudo isto foi colocado sobre ele. E ele foi para o Calvário e morreu na presença de Deus e sofreu e foi lançado ao inferno, porque ele era pecado, fez nossos pecados sobre ele. E ali, sendo nosso carregador de fardo, levou nossos pecados ao Calvário, e do Calvário ao inferno. E Deus o levantou no terceiro dia para a propiciação de nossos pecados. E hoje ele é o único mediador entre Deus e o homem, e estamos livremente perdoados e absolvidos. Deus nem mesmo sabe que alguma vez pecamos. Nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento. Nunca mais serão lembrados. Não podemos fazer isso de nós mesmos. Nós somos finitos. Ele é infinito. E nós, por sermos finitos, continuamos a lembrar, porque não somos suficientemente grandes. Porém, ele é tão grande que ele até mesmo esquece que alguma vez pecamos. Nós somos filhos e filhas em sua presença. E todas as coisas que ele era, nós somos. Ele se tornou o meu pecado para que eu pudesse se tornar sua justiça. Ele tornou o seu pecado para que você pudesse tornar sua justiça. Então, Deus não pode ver nenhum pecado em você desde que sua confissão seja em Cristo Jesus. Alguém disse, tempos atrás, disse, se eu cresse em uma coisa como esta, eu soltaria o vapor. Eu pintaria o set, eu iria a todos os salões de baile, eu ficaria bêbado e tudo mais. Porque você já está seguro em Cristo. Que diferença isso faz? Eu disse, isto mostra que você não possui isso. Se o amor de Deus alguma vez atingisse seu coração na ternura de Jesus Cristo, você estaria tão enamorado dele que o mundo estaria morto como o seu pecado. Isto é como você sabe que tem o Espírito Santo. Não porque você pode gritar, clamar, falar, ou línguas, ou seja o que for. Porém, quando o pecado torna-se morto, e você está vivo em Jesus Cristo. Oh, amor de Deus, quão rico, quão puro. Vem. Agora, aqui em Louisville, Kentucky, não muito tempo atrás, um ministro estava falando que havia uma jovem. Ela esperou um pouquinho mais na vida para se casar, aproximadamente com seus 25, 30 anos de idade. E ela era uma ótima, leal moça cristã. E havia um certo homem em Louisville que não era... Ele não havia tido uma vida muito boa. Ele havia frequentado bailes e motéis e assim por diante. Mas certo dia, ele encontrou perdão para seus pecados. E ele se tornou um verdadeiro cristão. Verdadeiro, ele é o cristão. Cerca de um ano mais tarde, ele ficou apaixonado por esta jovem. E a jovem ficou loucamente apaixonada por ele. E eles se casaram. E após viverem juntos cerca de 2 anos, foi dito que esta jovem disse a seu marido, certo dia, ela disse, querido, eu suponho que seja um pouco difícil para você, tendo um novo cristão. Disse, eu sou uma cristã desde que era garotinha. Porém, disse, para você, um jovem cristão, ter de suportar todas as astúcias e tentações que acompanham depois de você ter pecado por tanto tempo. E ele disse, bem, isso se tem tornado uma batalha. Ela disse, eu quero que você se lembre de uma coisa. Que se o inimigo o perturbar em algum lugar, e você cair e voltar ao pecado, não se afaste de casa. Eu quero que você venha para casa. Disse, você vai encontrar em casa a mesma esposa com quem você se casou. Eu o ajudarei a orar para voltar e orar até alcançar a Deus, para que volte a Deus outra vez. Disse, eu não quero que você permaneça fora. Disse, veja, eu casei com você sobre as bases não do que você era, mas eu casei com você porque eu te amo. E ela disse, não importa o que você faça, eu continuo te amando. Eu me casei com você porque eu te amo. E o homem naquele dia foi trabalhar, estava ouvindo isso ser repetido no lugar onde ele estava trabalhando. Ele disse, agora como poderia um homem fazer qualquer coisa errada contra algo assim? Quando uma mulher que o ama de tal maneira que, não importa o que ele fizesse, estava desejando que voltasse para tomá-lo outra vez e tentar isto outra vez. Isto mostra, agora você multiplique isto por 1 bilhão e então você terá alguma ideia do que é o amor de Deus. Vem? Que quando um homem está apaixonado por Jesus Cristo, as coisas do mundo, quando você pensa no que ele fez por você à luz da Escritura, não à luz de alguma emoção, mas à luz dos fatos, o que é. Então há algo que acontece com você. Quando o novo nascimento vem, o pecado está morto como a meia-noite. Quando, uma vez que aquela luz esteja em você, como poderá brilhar a escuridão? Não pode brilhar. E isto é o que Deus fez com um homem que jogou-se a si mesmo na brecha, que podia tomar a promessa. E Moisés sendo um tipo deste antitipo, foi por isso que Moisés parou-se na brecha pelo povo. Então eu gostaria de saber, neste dia, dessa licenciosa, preguiçosa, acomodada era de Laodiceia em que estamos vivendo, todos nós sabemos, e sendo que estudamos as eras da igreja, que estamos vivendo nesta última era, a era da igreja de Laodiceia, e esta preguiçosa, perdida, despreocupada, espirituosa, pecaminosa era de concupiscências em que estamos vivendo agora, é de se admirar que Deus ainda não haja dito, recue, igreja, eu simplesmente aniquilarei o grupo inteiro, hein? Que era que estamos vivendo, e Ele fará isto um destes dias também. Nós sabemos que isso está se aproximando, não haverá ninguém que será poupado nisso. Alguém morreu por aqueles que queriam escapar, mas Ele tomará aqueles que estavam, ou têm aceitado Cristo, e se tornado cristãos, eles serão tirados da ira. Então, Ele não poderia fazê-lo. Não havia maneira alguma de fazer isto nos tempos de Moisés. Agora, no livro de Apocalipse, quando nós chegamos na era da igreja de Laodiceia, em Apocalipse, capítulo 3, a Bíblia diz que esta era, a era de Laodiceia, estava cega. Porque és rica, dizes que és rica, e estás crescendo em bens, grandes igrejas, as pessoas bem vestidas, a maior que já houve em qualquer era, porque tu dizes, não tenho necessidade, não sabes tu que és pobre, miserável, desgraçada, nua, cega, e não sabes. Agora, se um homem estivesse nesta condição, e você poderia dizer a ele sua condição, ele tentaria ajudar-se a si mesmo, se ele fosse mentalmente certo. Mas quando ele está naquela condição, e você não pode lhe dizer que é diferente do que ele está fazendo, ele simplesmente não crê que ele está nu. Ele não crê que ele está naquela condição. Então, isto mostra que ele está cego. O Deus deste mundo tem cegado os olhos daqueles que recusam servir a Cristo. E eles tão cegos que não podem ver o sinal em que estamos vivendo. A hora, o tempo em que estamos vivendo. Já houve um que esteve parado na brecha. E ninguém mais pôde parar. Você tem de aceitar isto, este remédio, ou você está sentenciado. Agora, para nós, para aproximar agora do que eu desejo dizer, poderíamos parar. Agora, eu estou pregando para mim mesmo nisto. Poderíamos parar e ver um ser humano que é cego, fisicamente cego, e saber que ele está andando em direção a um abismo. Poderíamos nós, em nosso estado mental parado, em que estamos nesta manhã, poderíamos ficar parados e ver um homem cego indo em direção a um abismo, cego, e não tentarmos adverti-lo? Isto seria ali, seria tão cruel, seríamos tão indiferentes em nosso coração. Poderia você imaginar uma pessoa ficando tão indiferente que quase poderia rir e ver um homem cego que não pode ver e ajudar-se a si mesmo, vagarosamente andar em direção a um abismo? Isso seria uma coisa ruim, não fazer nada a respeito disso. Bem, para meus irmãos, em todo o mundo, eu quero fazer esta confissão. Eu humildemente digo isto, que isto é mais ou menos o que eu estava fazendo, ou preparando para fazer. Eu tinha pregado por anos. Eu me tornei um homem velho e um velho pregador veterano. E tive muitas batalhas difíceis. Talvez eu tenha cicatrizes, todo retalhado por dentro, por causa das lutas. Porque meu destino, que o Senhor me deu, não foi voltar a beijar os bebês e casar os jovens e enterrar os velhos, mas foi para segurar uma espada que se maneja com duas mãos frente à batalha. contra as astúcias do paganismo e demonologia e os poderes das trevas, e lutar com a palavra de Deus até eu ver o inimigo derrotado. Eu já fui ferido profundamente, muitas vezes. Então, quando eu venho com a mensagem neste dia, e tenho dito à igreja as coisas que estou por dizer, eu predisse anos atrás, quando o Espírito Santo me chamou para este trabalho, e não há uma pessoa vivendo na terra hoje que poderia alguma vez dizer que o Senhor já me permitiu dizer qualquer coisa em seu nome que não haja acontecido exatamente da maneira que isto era para ter sido feito. Como que Ele me enviou primeiro, e o primeiro dom, e o segundo dom, e as coisas que têm sido ditas e feitas em todo o mundo, e literalmente milhões têm vindo a Cristo, e dezenas de milhares de pregadores inspirados que começaram um reavivamento que se estende por toda a face da terra hoje. E sendo que os pentecostais foram aqueles que receberam minha mensagem, eles foram os que ganharam terreno. A igreja pentecostal mostra mais conversões no pequeno grupo de pentecostais do que todo o resto de igrejas colocadas juntas. Esta é a estatística. Por quê? Por causa deles receberem a verdade e receberem o reavivamento. E agora, após o grande tempo de cura dos enfermos vir, a expulsão de demônios e a ressurreição dos mortos, dos quais somos todos testemunhas, e também muitos médicos e grandes homens da terra, e a aparição do Senhor Jesus entre nós, no sinal ali, como você vê, eu creio que na parede, ou seja, onde for que esteja, do anjo do Senhor, e como que os cientistas registraram os direitos autorais disso, e isto é um fato conhecido em todo o mundo. E ver as próprias coisas que ele fez acontecerem todas as vezes. Então, se a coluna de fogo que estava com Israel através do deserto nos dias de Moisés, que nós, ou agora que Moisés foi chamado o servo do Senhor, e ele seguiu uma coluna de fogo à noite e uma nuvem durante o dia. E quando Jesus estava na terra, ele disse que ele era aquele Deus. Ele disse, antes que Abraão fosse, eu sou. E o eu sou era a coluna de fogo que estava na sarça ardente, que falou com Moisés nos dias passados. Eu penso que isto é correto, irmão Veio. Então ele disse, eu venho de Deus e volto para Deus. E quando ele foi crucificado, morreu e ressuscitou, e ascendeu às alturas, e colocou seu corpo sobre o grande altar do Deus Eterno, para ali sempre estar presente, para agir em nosso lugar, para saber que ele tinha pago o débito de nosso pecado. E ali ele regressou à terra, outra vez, na forma de uma grande coluna de fogo. São Paulo, em seu caminho, antes dele ser chamado São Paulo, ele era chamado Saulo de Tarso. E em seu caminho para Damasco, para prender algumas pessoas que estavam fazendo muito barulho e gritando e pregando um evangelho que era contrário à sua tradição e suas igrejas. Descendo seu caminho, certo dia, por volta desta hora do dia, ele foi atingido por uma grande luz. E esta grande luz, sendo ele um judeu, e sabia que a coluna de fogo havia guiado os filhos de Israel, e aqui estava ela, diante dele outra vez. Ele clamou, Senhor! Agora, se você observar em suas traduções, tanto do King James como a sua Standard e tudo, está em letra maiúscula, S-E-N-H-O-R. E qualquer um aqui que conhece sua Bíblia, sabe que quando está escrito S-E-N-H-O-R, em letra maiúscula, é Elohim. O Todo-Suficiente que criou os céus e terra em Gênesis 1:1. Vejam, maiúscula, Senhor! Agora, Paulo não chamou alguma ilusão ótica disto. Ele não chamaria algo que ele não soubesse nada a respeito, porque ele era um homem treinado nas Escrituras, criado sob a orientação de Gamaliel, o grande ensinador daquele dia. E ele não teria chamado aquilo Senhor se ele não estivesse convencido de que aquele era Jeová. Ele disse, Senhor, quem és tu? Ouça a voz que regressou. Eu sou Jesus, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Assim eu penso, no meio de tudo isto, antes de ir adiante, tanto aqui como através do mundo, as pessoas que ouvirão e que estão ouvindo agora saberão que está provado através de cada ato ser Jesus Cristo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Fez as mesmas coisas que ele fez, curou o enfermo, conheceu os pensamentos da mente, declarou coisas que aconteceriam e todas as vezes perfeitamente através destes anos. Eu estou com 54 anos de idade e tive visões desde que eu tinha cerca de 18 meses de idade e não uma só vez, mas todas as vezes isto tem sido a verdade. Estão vendo? Isto tem de ser Deus. E então eu pensando naquilo, por que as pessoas estão tão cegas que não podem ver isto? E constantemente, quando eu falo a nossas mulheres a respeito de cortar seus cabelos, e os ministros me repreendem sobre isto, e sobre elas usarem roupas imorais, estes shorts, e expostas desta maneira, e andando por aí desta maneira maligna, e sobre nossos homens, da maneira que eles atuam, fumando e participando de drinks sociais e tudo mais, e então continuam a chamar a si mesmos de cristãos e tomando comunhão à mesa porque eles pertencem a uma organização. Oh, isto é simplesmente, eles pensaram que eu tinha blasfemado de Deus. E as mulheres melhoraram, elas ficaram piores por toda a nação. Então, eu, sendo um nervoso, eu digo isto calmamente, talvez um tipo neurótico de pessoa que eu seja, vendo que eu era insuficiente no princípio para o trabalho, como muitos têm reclamado que tinham de fazê-lo. Isto era difícil, mas eu pensei, Deus, por que tu não chamaste alguém que poderia fazer isto? E eu sinto muito, mas eu falhei. As pessoas simplesmente não querem me ouvir. E eu falhei em fazer o que eu devia ter feito em algum lugar, porque elas não querem ouvir. Minha mãe, que acabou de passar para a glória, cerca de pouco mais de um ano atrás, minha mãe, seu pai era um caçador. Eu penso que eu tenho tudo que vem dele, naquele lado, pois eu gosto demais de florestas. E eu pensei, se estas pessoas, que chamam a si mesmas de cristãs, se elas não querem ouvir a mensagem que estou pregando, então deixe-as em paz. Eu simplesmente pararei com isto completamente e subirei para a montanha. E eu conheço um amigo onde muitos de vocês aqui se lembram quando eu predisse o tempo, cerca de 6 meses antes que isso acontecesse, como eu iria a um lugar, bem desta plataforma aqui, e lá haveria um animal parecido com um veado com chifres pontiagudos, e como ele teria 42 polegadas, e como haveria um urso pardo prateado de 7 pés, vocês têm isto nas fitas e tudo mais. Eu penso que vocês recordam a época, todos vocês. Bem, está no meu quarto lá em cima agora, para mostrar que é a verdade. Agora somente sobre coisas assim, porque isto foi apenas antes da partida de minha mãe, e ele estava desejando me acalmar para aquele grande choque que ele sabia que ele ia levá-la. Agora, eu encontrei um homem que era um cristão, e ele tem uma grande região, bem embaixo do Alasca. E eu havia decidido, tendo que eu havia partido daqui e ido para o oeste, que eu tomaria minha esposa e a colocaria em uma espécie de armadilha. Eu a levaria até lá em cima e eu me tornaria um guia. E então, se o Senhor quisesse que eu fizesse algo, eu deixaria meu cabelo crescer e eu minha barba. E eu iria lá longe e seria um guia. Há somente cerca de 2 ou 3 índios que vivem naquela região ali. Eu simplesmente seria um guia e ajudaria Bud. E se o Senhor quisesse que eu fizesse qualquer coisa, então eu diria, está bem, Senhor. Ele me daria uma visão. Eu sairia rapidamente. Eu digo às pessoas, eu nunca considerei a mim mesmo, todos sabendo disso. Mas as pessoas têm dito, irmão Branham, o irmão o chamou para ser profeta dele. Bem, eu nunca me considerei como tal, mas eu começo a chegar àquele tempo em que eu estava quase pronto para fazer isto. A pensar, bem, talvez eu seja, eu sou, eu irei viver lá na região despovoada. E se eu viver lá na região despovoada, então eu serei profeta dele. Vem? E então se ele deseja me enviar para algum lugar, e enquanto ele não está me usando, então eu certamente apanharei uns bons peixes e farei umas coisas. Naturalmente, aquilo foi uma espécie de atitude egoísta, vem? Porque eu queria fazer aquilo. Agora, isto não é exatamente a coisa que se deve fazer. E agora eu tinha decidido de fazer aquilo. E agora, pouco antes das sete eras da igreja serem pregadas, como estão desenhadas ali, há muitos hoje que estavam aqui durante aquele tempo e sabem como que o Senhor abençoou aquilo. Na parede, lá atrás, isto refletiu aquilo. Somente para... Quantos estão aqui agora que estavam lá quando ele veio? Aquilo o fez. Depois eu me recordo, então, de um irmão Jackson. Ele geralmente está conosco, irmão Júnior Jackson, o metodista. Era um ministro metodista. Sim, aqui está ele, assentado agora. Agora, ele veio a mim com um sonho. E então, alguns outros irmãos vieram com sonhos parecidos. Agora, o Senhor tem sido realmente bom para mim. E eu nunca tomo vocês como testemunhas nesta manhã. Tenho eu lhes dito alguma vez uma interpretação errada de um sonho? Não, Senhor, porque o Senhor, eu nunca a digo até que eu veja isto outra vez e saiba o que Ele diz a respeito disto. Então eu lhes direi. E então Ele disse que eu estava tendo um culto lá em sua igreja. E Ele, de uma maneira ou de outra, Ele estava realmente nervoso aquela noite. E ele saiu correndo da igreja e veio pelo outro lado e me encontrou no carro. E as pessoas estavam passando por ali, disse, eu desejo lhe contar algo. E ele me disse que teve um sonho, que aqui em cima, em algum lugar, como que em Indiana, que havia um extenso, grande monte gramado, e a água havia lavado todo o solo de cima. E isso se tornou pedra, como um topo descoberto na montanha. E então, nesta pedra, havia uma escrita estranha. E disse que eu estava lá de pé com todos os irmãos, ao redor da igreja aqui, interpretando essa escrita. E então, quando chegou a hora que eu tive tudo isto interpretado, então, de uma forma ou de outra, se eu entendi o sonho certo, segurei em algo como que uma alavanca, ou algum tipo de cantoneira de ferro, ou algo assim. Ou não uma cantoneira de ferro, quero dizer um pé de cabra ou algo assim. E simplesmente arranquei o topo daquele monte e o levantei. E dentro disto estava uma pedra branca, algo da classe de granito ou algo nesse aspecto. Alguma pedra branca em que nada havia escrito nela. E eu disse aos irmãos, fiquem aqui e olhem dentro disto. E eu, enquanto todos eles estavam olhando, eu saí do meio deles e comecei a ir para o oeste. E o irmão Jackson disse que me viu indo sobre um monte, e então sobre outro monte, ficando menor e menor, indo ao oeste. Vocês se lembram disto? Bem, a interpretação daquilo, naturalmente, foi dada aqui na igreja antes que isto acontecesse. E o tempo é agora que eu creio que a completa revelação através da era de Lutero, Wesley e John Smith, Alexandre Campbell e outros diferentes que pregaram sobre esta Bíblia. E então nós fomos na Bíblia e mostramos que haveria uma mensagem do sétimo anjo. E ao soar da mensagem do sétimo anjo, todos os mistérios de Deus seriam conhecidos. Então vieram sete misteriosos trovões. E agora, se é aquela era final que estamos vivendo, onde nós tivemos vindo através da justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, e tivemos sinais, maravilhas e todas as diferentes coisas, e os dons têm retornado à igreja, tais como cura divina e profecia e falar em línguas, e interpretações, e apesar de ter sido terrivelmente deturpado, todavia, isto não foi tirado. Há um bom, há um verdadeiro, muito autêntico, um dom de falar em línguas que é para sempre estar na igreja. Nós temos muitas personificações. Temos pessoas que levantam e tentam agir como cristãs. E suas vidas não são comparáveis. Então há algo errado. Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis. Vem, esta é a maneira como você conhece um cristão. Através da maneira que ele vive. Nunca salte mais alto do que você vive. Assim então, somente, porém naquilo, porém isto é um, Isto é um diabo fazendo um espantalho para manter os genuínos crentes distantes da coisa verdadeira quanto a isso. Mas Deus nos ajude a separar e poder discernir entre o certo e o errado. E a palavra sempre endireitará aquilo. Agora, encontramos que nisto, eu lhes disse que a interpretação sobre a rocha, e a rocha é Cristo, que estava no sonho do irmão, e que é a Bíblia. E por todos estes anos, a Bíblia tem sido interpretada até que nós temos absolutamente dado a ela a interpretação eclesiástica. E o último dom a ser acrescentado na era de Laodiceia, que é o tempo do sétimo anjo pregar na era de Laodiceia, naquele tempo que haveria muitas coisas que foram mal interpretadas através das eras. Como Lutero pregou justificação, mas ele a deixou ao acaso porque ele não viveu o tempo suficiente. E adiante, então eles organizaram a igreja. Lutero nunca a organizou, após Lutero. E então veio Wesley, e após Wesley, fizeram a igreja wesleyana. E então, após aquilo, veio John Smith e o Batista, e então Alexandre Campbell, e assim por diante. Mas o homem, os reformadores, não viveram o tempo suficiente para reunir tudo isto. E então nos sobrou um punhado de cabos soltos, assim. E então, quando eles fizeram, por exemplo, do batismo das águas, que John Smith trouxe de volta, o batismo na água em imersão, porém usando um título. E muitas daquelas coisas foram deixadas soltas. E então, quando chegamos até o fim, a última mensagem deve endireitar tudo aquilo. Trazer estas coisas a uma fé, um Senhor, um batismo. Estão vendo? E agora, após a Bíblia ter sido interpretada completamente, então você observe isto, abriu o topo da rocha que tinha o formato de uma pirâmide. Não é um ensinamento da pirâmide agora, não é isto. Porque eu, o homem que ensinou aquela doutrina da pirâmide, eu penso que eles saibam do que estão falando. Eu não sei nada a respeito disto. Mas, seja como for, estava na forma de uma pirâmide, mas o topo da pirâmide nunca foi colocado. Eu estive no Cairo e no Egito, e o topo nunca veio, porque era uma pedra de esquina, era uma pedra angular. Na igreja, isto era a pedra de esquina. Na igreja plena, ela era a pedra angular. Então, ela nunca veio. Ela foi rejeitada, Cristo. E ela virá. Eu creio que quando ela vier, que a igreja tomará forma a uma posição de justificação sobre Lutero, santificação sobre Wesley, e a mensagem pentecostal trará à igreja a uma minoria, e o ministério estará entre estas pessoas até que isto seja exatamente o mesmo ministério que Jesus Cristo fez. Aquilo trará Jesus e levará a coisa toda embora. Todos aqueles honestos e verdadeiros luteranos, presbiterianos, batistas, metodistas, e qualquer um que seja nascido do Espírito de Deus, será levado com Jesus Cristo quando ele vier. Eu creio nisto. Eu discordo de alguns dos nossos irmãos pentecostais, os quais creem que o remanescente da igreja são aqueles que serão tomados nesta última era. Eu discordo nesse ponto, porque Deus, como podia um homem, e como podia Deus, se nós dissermos, como pôde ele? Ele pode fazer o que ele deseja. Porém, Deus, o qual prometeu a Lutero, é sob justificação, isto é, tudo que eles sabiam. Vem, ele prometeu tomar a igreja. E ele, eu posso crer pela graça de Deus e pelo amparo da Escritura, porque ele não veio na primeira vigília e eles adormeceram, e na segunda vigília assim por diante. Na sétima vigília ele veio, e essa é a sétima era da igreja, na mensagem do sétimo anjo. Vem? E quando ele veio, todas aquelas virgens se despertaram e prepararam suas lâmpadas. Vem? Presbiteriano, Lutero, Batista, seja quem for que seja nascido do Espírito de Deus, irá naquele rapto. Eu creio que a noiva será chamada durante aquele tempo. Eu creio que haverá alguns nos últimos dias que não terão de provar a morte, mas serão transformados em um momento, num abrir e fechar de olhos. Agora, porém, da maneira que você observou, no sonho do irmão Jackson, que lá não havia nenhuma escrita nesta rocha, no lado de dentro. Foi por isto que eu fui para o oeste. Agora, como isto aconteceu, e eu lhes disse, algum dia eu lhes diria o que isso queria dizer. Fui para o oeste por causa disto, e lhes contei a visão onde as pessoas, tanto na fita como as presentes esta manhã, saberão, tomando, senhores, que horas são? E qualquer um de vocês, irmãos, na fita, que não tem esta mensagem, e desejam seguir isso, tome, senhores, que horas são? Antes, semanas e meses antes que isto acontecesse, aqui eu vi a visão que estava em Tucson, norte de Tucson, o que seria leste de Flagstaff, norte de Tucson. E eu estaria tirando carrapichos das pernas da minha calça. E um estrondo se daria que verdadeiramente parecia que estremeceria o país. Quantos de vocês recordam disto? Isto é certo. Aquilo estremeceria o país. Bem, acontece de ser que pelo menos um homem está presente esta manhã, o qual estava de pé lá quando isto aconteceu. Isto arrancou as pedras da montanha. E agora nós encontramos que, durante aquele tempo, eu vi sete anjos na forma de uma pirâmide que precipitaram-se e me apanharam. Eu fui trazido para o leste para abrir os sete selos para Deus. Se você não os tem, se Jesus tardar e eu... Meus bisnetos, os filhos do pequeno Paul, aquilo permanecerá sendo a verdade eterna do Deus vivo. Agora, aquilo foi para decifrar. Aquilo foi selado dentro desta montanha. Aquilo não estava escrito. Isto teve de ser interpretado. E quando eu voltei, o primeiro anjo, na primeira noite, abriu o selo contrário a qualquer coisa que alguma vez ouvimos em nossa vida. E todos os sete vieram da mesma maneira. Vocês sabem disto. Vocês estavam aqui, presentes, quando isto aconteceu. Muitos de vocês. E agora, eu não sabia disto naquele tempo, mas o irmão Fred Sotman, e eu sei que ele está aqui, e eu tenho certeza que o irmão Norman está aqui. Nós estávamos lá em cima, eu tive de ir a Houston para tratar a respeito do salvamento daquele mocinho da cadeira elétrica. E então eu voltei, eu fui caçar lá em cima com os irmãos, e naquela manhã eu estava lá de pé tirando carrapichos, ou o que eles chamam de cabeças de cabra lá, os carrapichos da perna da minha calça, e o estrondo foi exatamente da maneira que isto havia dito. É isso correto, irmão Fred? Eu devo ter dado um pulo bem alto. E logo acima de mim estavam os anjos do Senhor que enviaram a mensagem de volta para eu vir aqui e romper este selo. Por que aqui? Por que no tabernáculo? Por que eu não fiz isto ali? Porque eu havia feito uma promessa à minha igreja e a Deus que qualquer mensagem nova que fosse gravada sairia daqui, desse tabernáculo. E ele estava me ajudando a guardar minha palavra para permanecer aqui e fazer isto. E então, imediatamente, eu voltei outra vez. E agora, eu não sabia naquela época que eles estavam tirando fotos daquilo. Os cientistas estavam, quando os anjos, eles mesmos, baixaram do céu para trazer a mensagem. E vocês recordam, eu disse que um, no lado direito da constelação, tinha espécie de seu tórax para trás e suas asas. Vocês se lembram quando eu disse isto, todos vocês? E como eu o observava, ele era muito diferente dos outros. E eu não sabia que eles estavam tirando uma foto disto. Pois eu imediatamente me apressei para o leste. Mas voltando para casa em Tucson, lá estava aquilo através de todos os jornais que tinha sido visto quase que por toda a nação, ou até o México, e todos os estados do oeste. E eu penso que o Courier aqui, isto estava no Associated Press. Quantos viram uma misteriosa nuvem no céu? Vocês veem as mãos? E agora a revista Life apanhou isto. E eu tenho o artigo aqui esta manhã, na revista Life, para mostrar. Agora, aqui está isto. Na mesma hora que eu estava lá, vem a pirâmide da nuvem, eu estava de pé, bem embaixo disto. E ali vem o anjo característico do lado direito, vem a asa pontiaguda dele, exatamente como foi dito. E aqui está uma vista do México e diferentes lugares onde eles tiraram a foto. Agora, este cientista aqui está tentando a conseguir todas as informações a respeito da foto, que ele pode, sobre as pessoas que possuem a foto. Ele está estudando isto. Agora, ele diz aqui que isto seria impossível ser uma nuvem, porque a umidade não vai além, eu diria, cerca de 6 ou 8 milhas de altura, algo assim. Quando nós vamos ao estrangeiro, geralmente voamos a uma altitude de 19 mil pés e estamos acima das tempestades, então. Mas esta nuvem, de acordo com este artigo aqui deste cientista, tem 26 milhas de altura. Isso estaria a milhas e milhas além da umidade. E ele disse, pesquisando a área, e agora vocês sabem que eu... Quantos recordam que eu lhes disse, isto fez o som de um avião quando quebra a barreira do som? Recordam? Mas não havia nenhum avião naquele distrito. Assim diz o livro aqui. Eles pesquisaram isto. Não havia nenhum avião lá em cima. E além do mais, isso não poderia... Aquela névoa atrás de um avião não é nada senão ar fragmentado, umidade, pois é sugado através desta unidade como um jato. Enquanto impulsiona a si mesmo, isto fragmenta a umidade do ar. Isto nunca pode ficar livre disso, enquanto houver um jato, porque isso tende... Aquilo é o que impulsiona. É a umidade fugindo disto. Porém, aqui está, milhas acima de onde poderia haver umidade. E nenhum avião no distrito. E isso não poderia ser umidade lá em cima e estar pairado lá naquele dia. São 30 milhas de largura, 26 milhas de altura. Simplesmente a mesma coisa que estava naquela foto ali, quando eu lhes disse, o anjo do Senhor parecia como uma colina de fogo, anos atrás, antes que uma foto dela fosse batida. Faz com que a ciência reconheça que aquilo é verdade. E aqui, das profecias que foram dadas, Deus faz com que a ciência testifique que isso é a verdade. Agora, onde estamos parados? Eu quero guardar isto, pois eu pode ser que eu fale com um amigo meu que está presente esta manhã para escrever estes 7 selos. Pode ser que ele queira usar isto para isso. Então, você que tem uma cópia disto, ora, se você tem uma, conserve-a para referência. Vem. Agora, ele está desejando descobrir, mas que bem faria lhe dizer aquilo? Ele riria disto. Vem. Ele simplesmente riria. Então, não vamos lançar nossas pérolas desta maneira. Mas nós sabemos, a igreja sabe, e Deus sabe que isso é verdade. E então, enquanto eu estava orando sobre este assunto e querendo saber o que aconteceria comigo, e vocês sabem onde eu estava? Norte de Tucson, leste de Flagstaff, exatamente, posicionalmente, onde eu lhes disse meses antes que isso acontecesse, eu estaria de pé e exatamente de acordo com este jornal aqui, e de jornais e dessa revista, é nosso próprio testemunho, exatamente onde isto aconteceu. Deus é perfeito e não pode mentir. E isto acontecerá. Vocês recordam na fita, senhores, que horas são? Eu citarei isto novamente. Recordem! Algo está preparando para acontecer de importância. E agora, isto fez toda a nação testificar isto. Cada jornal no Associated Press é uma de nossas principais revistas e tudo mais, testificando acerca dele. E isso não é tudo ainda. Mas que um povo privilegiado, um povo privilegiado que é cristão, saber que nesta hora negra, quando não há nenhuma esperança de acordo com as ciências, e bomba atômica nos esperando, e nenhuma esperança em nossas organizações, sempre se ajuntando. Eles estão se consolidando com a marca da besta. E quando todas as nossas esperanças vão embora, em nossa economia, em nosso companheirismo cristão entre as organizações, está se encabeçando para dentro do catolicismo, o qual será a marca da besta na confederação da igreja. Mas é aqueles que amam a Deus e estão procurando por uma realidade que o próprio Deus, o qual fez a promessa na Bíblia, difunde isto perante nossa face e faz a igreja e as pessoas e ciência e revistas e tudo mais reconhecer que Ele continua sendo Deus e pode cumprir as promessas. Que tempo! Então, no Sabino Canyon, aquela manhã, orando e querendo saber o que aconteceria, com minhas mãos levantadas para Deus, lá no topo daquela montanha, aquela espada caiu em minha mão, com um cabo de pérola e seu guarda-mão sobre ela, e uma longa lâmina com cerca de 3 pés de comprimento, e brilhando como um vaso de metal ou como cromo, navalha afiada. Eu não sabia o que era isto. Eu disse, estou com medo dessas coisas. E logo então uma voz falou, que estremeceu o cânion. Esta é a espada do Senhor. E a espada do Senhor é a palavra do Senhor. Pois a palavra de Deus é mais aguda que espada alguma de dois gumes. Então, voltando àquilo. Então, durante aquele tempo, um pequeno e corajoso irmão aqui na igreja, e ele era um soldado e, quando estava no exército, ficou quase todo arrebentado em pedaços e considerado como morto, disse que os médicos não pensavam que ele viveria e nem mesmo compensava tratar dele, de tão ruim era a sua condição. Os principais nervos de sua perna se arrebentaram, seu pequeno braço quase explodiu completamente, uma perna saiu quase. Mas Deus viu graça, o salvou e o curou um dia. Ele, irmão Roy Robertson, estava presente quando aquela foto foi tirada lá em Houston. Como foi dito à sua esposa através de uma visão, o que ela havia feito durante o dia e como ela tinha um problema e seria curada. E aquilo o trouxe a ser um crente. Mas ele, sendo um militar, era um tipo de... espero que ele me perdoe por dizer isto. De onde todo o lado áspero, meticuloso, dando ordens no exército. Como um comandante de homem, ele tinha de falar duramente. Faça isso, vem. E no entanto, ele creu. Mas firme, vindo à igreja e vendo o sobrenatural, ele disse, eu creio nisto, porém isto é para alguma outra pessoa. Mas certa noite, o Senhor o despertou, certa manhã. Nós estávamos assentados, ele e eu, parecia como em Jerusalém, na mesa da comunhão do Senhor. E eu estava falando, ele não podia entender aquilo. E o irmão Roy, assentado aqui presente, olhando bem para mim agora, e ele viu isto. E ele me chamou em Houston ou no Arizona, ou me mandou uma carta, e eu telefonei para ele. Ele disse, o irmão estava sentado lá, irmão Branham, e eu vi aquela grande coluna de luz entrar e apanhá-lo, e afastá-lo da mesa do Senhor. E o irmão foi para o lado oeste, pois ele estava sentado do lado leste, me olhando ir para o oeste. E essa luz entrou e me levou para fora. Disse que havia sido numa manhã como se fosse uma visão. Levantou-se da cama por volta das 3 ou 4 horas da manhã, algo assim, e viu isto acontecer. E ele disse que gritava, parecia que por vários dias, irmão Bill, volte! E Roy e eu temos sido verdadeiros irmãos. Nós temos vivido juntos e caçado juntos e temos sido simplesmente irmãos. E ele gritou chamando por mim, até ficar com a garganta rouca, volte, traga-o de volta, chorando. Ele disse que eu, aqui vinha aquela coluna de fogo voltando, ou uma nuvem voltando. E ele me assentou na cabeceira da mesa, e eu tinha sido mudado. Isto foi um mistério para o irmão Roy. Eu estava mudado, parecia diferente. Eu coloquei isto aqui para algo que eu desejo recordar. Sendo mudado, quando eu lhe dei a interpretação disto. Isto foi logo antes de eu voltar para os 7 selos. Quando eu voltei para os 7 selos, então eu... Certa manhã, ele conseguiu falar com Billy e ele desejava falar comigo. E eu estava ocupado, orando pelos 7 selos. E então ele me disse de... Isto aconteceu outra vez e repetiu outra vez. Irmão Roy, se eu entendi isto errado, o irmão me avise. E ele disse que ele levantou outra vez de manhã. Eu penso que foi bem cedo outra vez de manhã. E ali ele olhou no quarto que viu esta grande luz e uma nuvem sobre uma montanha. Ele me perguntou, não muito tempo atrás, houve algo a respeito de uma nuvem estar sobre uma montanha? E eu disse, na Bíblia? E eu disse, sim, quando Pedro, Tiago e João foram levantados e a nuvem cobriu o Senhor Jesus. E Deus falou, disse, este é o meu filho amado. Eu preguei sobre isto aqui, não há muito tempo. Uma pequena mensagem na fita, os irmãos podem compreender. A ele ouvi, eu suponho que talvez vocês tenham isto na fita, tenho certeza. E ele disse que eu subi a montanha, e quando ele o fez, eu estava de pé ali. E uma voz veio da nuvem, não foi assim, irmão Roy? E disse algo nesta ordem. Este é meu servo. E eu o tenho chamado para ser um profeta, para a era, para guiar o povo exatamente como o fez Moisés. E a ele tem sido dada autoridade, ele pode falar para algo vir à existência. Ou algo assim, como Moisés fez, falando para que as moscas aparecessem. E sabemos a respeito dos esquilos e assim por diante, e coisas que já aconteceram. A pequena Harry Wright, lá atrás, eu suponho que vocês já sabem o que aconteceu em sua casa. E ele lhe disse que eu havia feito o que Moisés havia feito. E agora ele me contou isso, descendo após uma viagem. Em minha mente, eu tinha decidido onde iria subir até onde o Bud vive, porque ele está em uma má situação lá em cima, como um caçador. Antes de deixar isso aqui, é provável que eu mencione isto rapidamente. E nos apressaremos. Eu tive um sonho engraçado, um sonho estranho. E eu espero, quando o meu cunhado souber disto, que isto não o deixe ofendido. E eu espero não deixar minha esposa ofendida, que está assentada aqui, presente agora. Mas ela sabe disto. Cerca de muitos meses atrás, correto, bem, era por volta de outubro ou novembro. Eu sonhei que eu estava perambulando por aí, afora, no escuro. Bem, eu não tinha nenhum lugar para ir e ninguém se importava comigo. E eu havia me tornado um vagabundo, simplesmente um vagabundo. E eu estava com frio. E eu olhei para longe e vi fogo. E quando me aproximei daquilo, era um depósito de lixo da cidade. E eles tinham valas, e o fogo estava nestas valas. E entre as valas era plano, onde os vagabundos dormiam ali, para se manterem aquecidos, evitarem de se congelar, entre aqueles fogos, nas noites frias do inverno. Eu estava com frio. Eu andei até esse fogo para me aquecer. E ali estava cheio de vagabundos. E eles estavam, eu não vi nenhum deles, mas todos eles tinham como que barracas ou espaços onde seus lugares de dormir estavam. E vi meu cunhado, Fletcher Broy. E Fletcher, como eu lembrava dele, ele é um bom moço. Mas isto pode ser uma lição para o jovem. Eu recordo alguns anos atrás, um jovem simpático chamado James Fletcher Broy. E ele se misturou com gente errada e tomou seu primeiro gole. Eu recordo quando ele me chamou detrás das cortinas em minha casa. E seu pai, que partiu para a glória anos atrás, estava lá fora tocando violão. Rude Cruz se erigiu. Dela o dia fugiu. E Fletcher me chamou lá atrás e disse, irmão Bill, ore por mim. Ouça isto que meu pai está tocando. E eu estive bebendo hoje. Eu disse, Fletcher, um rapaz com cerca de 18 anos de idade, e disse, não vá por esse caminho. Mas ele nunca deu atenção, ele seguiu em frente. Ele se tornou completamente um alcoólatra. E sua esposa o deixou, seus filhos. E ele está justamente nesta hora, e Deus sabe que eu o amo. Eu fui orar por ele, simplesmente um vagabundo. Eu fui orar por ele, aqui não há muito tempo, ele ficou ferido enquanto eu estava aqui com sete selos. Eu disse, Fletch, eu tenho os dois ternos lá em cima que eu gostaria de lhe dar. Ele disse, não faça isso, irmão Bill. Eu sabia que ele não tinha roupas. E eu disse, por que você não pega as roupas? Ele disse, ah. E ele olhou para mim, veja, o senhor sabe o que eu faria com elas. As penhoraria e iria beber. Eu lhe daria um dinheirinho, Fletch. Ele disse, não faça isso, irmão Bill. Eu não quero que o senhor faça isso. Ele é um sujeito de muito bom coração, mas ele se tornou um alcoólatra, é um vagabundo. E sua esposa tomou o caminho errado e, simplesmente tudo aconteceu com esse pobre companheiro. E quando eu despertei, antes que eu despertasse, Fletch me disse, ele disse no sonho, ele disse, Billy, eu procurarei um lugar para o senhor, irmão Bill. O senhor alimentou meus filhos quando eles estavam com fome. E disse, o senhor foi um pai para eles. Agora eu encontrarei um lugar aqui para o senhor se aquecer. Nós saímos andando para aqueles lugares de vagabundos e finalmente chegamos a um lugar. Ele disse, eu me assentarei aqui. E eu disse, eu subirei aqui e verei se posso encontrar um lugar. E eu subi, eu olhei para o escuro, numa noite fria. E eu pensei, pense nisto. Uma vez, o Deus Todo-Poderoso me deixou guiar sua igreja. Uma vez, ele me permitiu pregar seu evangelho e ver almas serem salvas. Homens e mulheres ao redor do mundo vieram para falar comigo por uns poucos minutos. E aqui estou eu agora, um vagabundo, e ninguém me quer. E eu estou com frio, e o que devo fazer? Então acordei. Eu contei para minha esposa, eu disse, talvez isso signifique que Flat está passando necessidades. Então nos apressamos para ver se podíamos encontrá-lo. E seu irmão o encontrou. Ele estava vivendo aqui fora, no Widener's, lá onde eles têm, compram e vendem cavalos e coisas, dormindo no canto de um estábulo ou algo assim. Eu fui, eu pensei, bem, simplesmente tenho que deixar isto assim. Então eu voltei agora do Canadá com Fred e eles, outro dia, e em minha mente eu tinha isto planejado. Se essas pessoas não quisessem ouvir minha mensagem, tudo bem, elas não seriam obrigadas. Eu tenho pregado agora por cerca de 35 anos. E os últimos 15 ou 18 anos, eu não tenho feito nada, senão simplesmente ao Senhor, tenho tentado viver tão perto dEle e não dizer uma palavra até que Ele me diga primeiro tudo. O povo diz, agora, se o irmão Branham lhe diz que vem, recordem, procurem pela reunião, porque ele vem no nome do Senhor. Ele não fará nada enquanto o Senhor não o disser. Isso é certo. Eu esperava até que ele me dissesse. Eu não me movia enquanto ele não me dissesse. E então ele fez assim, até os últimos meses. Ele não me disse nada a respeito de lugares para ir. Então eu vim do Canadá e Fred disse, o irmão Roy me contou seu sonho. Enquanto ele e eu, irmão Banks, viajávamos juntos, logo antes de separarmos. E então no dia seguinte chegamos até a casa do irmão Fred e seu filho Lynn não estava em casa. Então ele não podia vir conosco. Ele e sua esposa tiveram de esperar. Ele não apanhou sua esposa lá em Rosewood ou Melrose, Saskatchewan, e Billy e eu viemos na caminhonete do irmão Fred. Nós viajamos a maior parte daquela noite e o dia seguinte. E então, na manhã seguinte, nós havíamos partido de Helena, Montana, e estávamos indo em direção à divisa. Eu posso ficar acordado até as 9 horas e fico com sono. Eu tenho de dormir. Ele quer dormir até por volta das 10 horas do dia seguinte, quando o dia está alto. Então fica bom para viajarmos. Então eu levantei por volta das 4 horas e comecei dirigindo, e Billy estava dormindo. Nós fomos a um lugar e eu estava pensando comigo mesmo. Você sabe de uma coisa? Num dia destes, logo que eu levar minha esposa lá em cima, e eu não vou dizer a ela o que vou fazer, mas eu subirei lá em cima e então lhe direi, eu gosto tanto desse lugar, não há necessidade de irmos para outro lugar. Vamos ficar aqui. E isso está distante da civilização, a 1.100 milhas de qualquer outro lugar. Estão vendo? Bem longe lá na região despovoada. Não será isto ótimo? Eu não terei de cortar o meu cabelo e eu não terei de ficar bem vestido e eu serei completamente um simples montanhês, o que eu sempre desejei ser. E eu disse, eu tenho algumas armas de fogo e algumas pessoas me deram e eu serei um guia daqueles que vocês nunca ouviram falar. Eu simplesmente adorarei isto. Então se o senhor me disser para ir e dizer algo para alguém, eu correrei e direi e voltarei outra vez. Eu ajudarei Bud e nós verdadeiramente teremos um bom lugar aqui. Eu estava pensando sobre isto. Entramos num restaurante para comer, um pequeno lugar na montanha, mais ou menos às 7 horas. Estava ficando um pouquinho tarde, então eu acordei Billy. Estávamos sem gasolina, assim que tínhamos de colocar gasolina. E fomos a este pequeno lugar, este pequeno restaurante. E enquanto estávamos ali, um homem veio atravessando a rua, talvez um pouquinho mais velho que eu. Mas ele parecia como um homem, de verdade, para mim. Ele estava vestido de macacão, com uma jaqueta por cima, botas de montaria, um chapéu preto, barba crescendo assim pelo seu rosto, brancas como neve, seus cabelos pendidos debaixo de seu chapéu. Eu pensei, este parece como um homem de verdade para mim. Não algum delicado preguiçoso com um cachimbo em sua boca desse tamanho, sentado lá de short ao redor de algum pátio ou piscina, algum barrigudo do leste assim. Desculpem essa expressão, mas de qualquer forma, o sujeito parecia um homem de verdade para mim. Inflexível, grosseiro. Parecia que ele vivia onde Deus havia feito para o homem viver. E eu o estava admirando. Ele entrou no restaurante e pediu algumas panquecas. Havia cerca de 15, 20 pessoas. Ele teve de espirrar. E você sabe como algumas pessoas... Perdoe-me, mas ele soltou um bem grande e saudável espirro do mato. Achim! Que coisa! Pareceu uma rajada de vento nas janelas. Quando ele o fez, ninguém ousou dizer nada. Não, senhor. Eu disse, Billy, aí está um homem que me agrada. Ele disse, ora, papai, não vai me dizer que o senhor quer ser assim. Isto é o quê? Esse sou eu no futuro, hein? Eu disse, esse sou eu. E eu me assentei lá um pouquinho. E Billy olhou para mim e continuou comendo suas panquecas. Eu havia terminado as minhas. Em poucos minutos, alguém, em uma cabine bem na nossa frente, com as madeiras dessa maneira, no fundo da cabine, eu não podia ver a parte posterior. Um homem que tinha exatamente o meu perfil, com cerca de 75 anos de idade, um sujeitinho muito pequeno, suas roupas amarradas nele, esfarrapadas. E o sujeito que levantou com ele era Fletcher Broy, exatamente, com cabelos grisalhos em sua face. E Billy olhou em volta e disse, papai, aqueles lá se parecem com o senhor e Fletcher. Vocês podem imaginar como eu senti. E o pequeno companheiro parecia comigo, cambaleando. Eles tinham estado de pé em frente de uma fogueira, com a fumaça sobre eles todos, faces sujas. Eu penso que o café da manhã deles, juntos, o homem deve ter pago 20 centavos, talvez uma xícara de café ou algo assim. Meu coração saltou dentro de mim. E eu observava, o que é que o senhor tem? Eu disse, nada. E eu observava aquilo. E eles deram a volta e saíram. Ele disse, papai, o que está acontecendo? Eu disse, nada. E ele entrou no carro e eu disse, ele disse, o senhor se importa de dirigir outra vez? Eu disse, não. Ele disse, ainda estou com sono. Então ele dormiu. Eu segui o caminho por volta de 55 milhas por hora, na caminhonete, sobre a montanha, seguindo em direção à divisa, descendo para, voltando para casa no Arizona. Mas eu estava entrando agora em Utah. E quando eu cheguei lá, logo que desci as montanhas, cerca de 20 milhas fora da cidade, simplesmente como se, vocês já ouviram isto, como eu lhes disse a respeito da manhã, acerca dos esquilos e todas aquelas coisas, como algo, alguém começou a falar comigo, uma voz exatamente como vocês ouvem a minha. Eu sei que soa neuroticamente, mas como acabei de expressar, tenho lhes dito alguma coisa que não tenha sido correta? E uma voz começou a falar, eu estava falando com ele. Ela disse, execute seus planos que você estará daquela maneira. Eu disse, Senhor, eu não quero ficar daquele jeito. Disse, sua esposa se irá também. Ela não viverá lá em cima daquelas montanhas daquela maneira. E você se tornará um vagabundo, exatamente como o sonho mostrou-lhe que você ficaria. Eu disse, eu não quero ser aquilo. Mas eu não quero ter de viver daquela maneira. Eu desejo fazer algo diferente. Mas eu me foi dito que tu me chamaste para ser um profeta. Eu desejo viver na região despovoada como um profeta. Mas eu estava usando meu próprio pretexto para que então eu pudesse caçar para o meu próprio bem. E ele disse, mas aquilo foram os profetas do Velho Testamento. Você tem sido chamado para estar em um ofício muito mais alto do que aquele. Ele disse, você tem mais dons além disto. Você foi chamado para orar pelos enfermos e para pregar o Evangelho. E na forma apostólica, você tem conhecimento de coisas maiores, muitos grandes dons. Ele disse, por que você espera por mim para movê-lo todas as vezes que você move? Onde está o seu galardão? Então eu vi, e então disse, você se lembra? Eu lhe disse, você se lembra o que o irmão Robertson lhe disse em seu sonho, no sonho dele, ou visão? E você havia feito como Moisés, você esqueceu o sentimento de seu povo. Você se esqueceu do chamado que eu fiz a você. Eu deixo o enfermo prostrado. Eu quero que o Senhor me diga onde ir ou não. Isto é errado. Eu mesmo havia tido um complexo, porque as pessoas não ouviam minha mensagem. E se você, e Deus me livre de eu comparar a vida de agora com a de Moisés, mas é exatamente o que Moisés fez. As pessoas não ouviram quando ele veio para libertá-las, então ele simplesmente não se envolveu com elas e foi para o deserto. Mas Deus o fez voltar. E ele tinha por longo tempo esquecido o sofrimento do povo. E então eu disse, Senhor, se como poderia eu, isto é certo, sem nenhuma educação, com uma educação de escola primária, ser capaz? E as pessoas se colocavam em filas em todos os lugares para ouvir o simples evangelho. É mais, é maior agora do que isso foi sob o antigo pacto. Ele ascendeu às alturas e deu dons ao homem. Vem. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então eu estava falando e ouvi isto falando comigo e isso me deixou. Eu disse, Billy? E ele estava dormindo profundamente. Eu disse, Billy, foi você? E ele nem mesmo acordou. E eu pensei, Senhor Deus, eu diminuí a velocidade do meu carro. O que significa isto? Eu disse, Billy? Billy! Disse, o que o senhor quer? E eu disse, você falou comigo? Não. Por quê? Eu disse, eu quero contar-lhe algo. Eu tive um sonho há não muito tempo atrás. Você se lembra daquele sujeito que vimos que se parecia comigo e Flat? Pergunte a sua mãe quando regressarmos a Tucson. Eu lhe contei este sonho. E Billy, há algo que está acontecendo. Está acontecendo agora. Algo estava falando comigo. Eu pensei que isso fosse você. Ele olhou para mim de uma maneira estranha, esperou um pouquinho, nós estávamos seguindo. Então, uns poucos minutos, ele voltou a dormir outra vez. E eu estava dirigindo, pensando sobre o que isso poderia significar. Dirigindo pela estrada e, de repente, aqui veio isto, falando outra vez. E ele disse, retorne! Não lhe disse eu no princípio para fazer a obra de um evangelista? Quando o chamei lá embaixo no rio, não disse eu como João Batista foi enviado para precursar a primeira vinda? Não era João mais que um profeta? Jesus disse assim, ele mesmo. O que saístes a ver, um profeta? Disse, mais que um profeta. Então tudo isto começou a vir a mim. Eu comecei a querer saber. Então ele me lembrou outra vez do povo. Como, fazendo o que Moisés fez, como poderia Moisés alcançar o povo no deserto? E como poderia eu alcançar o povo numa região despovoada? Exatamente a mesma coisa. Então veio a isto, 2 Timóteo 4. Recordam quando dedicamos à igreja naquela manhã, há 30 anos atrás, alguns de vocês veteranos, quando ele me mostrou aquelas árvores e eu as plantei em ambos os lados, recordam disto? Vocês lembram da visão? Está toda escrita em livros e em fitas e tudo mais. Foi há anos atrás, como eu vi estas e eu nunca cruzei a unicidade e a trindade. Eu parei no meio delas e plantei estas árvores. E elas eram as únicas duas árvores que tinham fruto. Eu, todas as árvores cresceram cerca de 30 pés e pararam. Estas foram diretamente ao céu. Rompeu no mesmo galho. Estão vendo? Um de um lado e outro do outro lado. Eu os separei. Vocês recordam da visão? Estão vendo? Isto foi escrito em livros e está na história de minha vida e tudo mais. E elas foram diretamente ao céu, desse jeito, rapidamente. E ele disse, estende as suas mãos para o fruto. E então encontrei o mesmo fruto na cruz, quando eu desci lá embaixo. E ele disse, faça a obra de um evangelista. Cumpre o teu ministério. E o tempo virá quando eles não suportarão a sã doutrina. Não os deixe então. Siga em frente. Tudo isto veio à minha mente. E então eu recordo esta Marilyn Monroe, a moça que vi morta cerca de uma semana antes dela morrer. E como eles disseram que ela havia cometido suicídio quando ela não o fez. Eu lhes falei a respeito disto antes o que aconteceria. E aconteceu. Como foi que os pugilistas ali em cima, um ia matar o outro? Eu confundi a moça. Havia outra moça lá. Seu primo é Danny Henry. Qual é o seu nome? Jane Russell, seu primo, um rapaz batista. E eu estava pregando em Los Angeles, no café da manhã dos homens de negócios, e algo ali simplesmente censurando aquelas organizações. E lá estava sentado o líder das assembleias, e muitos dos grandes dignatários haviam se reunido ali. E quando eu terminei de falar e comecei a deixar a plataforma, aprontando, pois a mensagem estava sendo enviada através da nação pelo rádio, e tinha de trocar. Durante essa troca, quando cortavam o rádio, então enviaram aquela mensagem fora e voltava e anunciava a estação. E eu estava no Clifton's, onde tínhamos o café da manhã. E quando eu estava andando da plataforma mais alta para a mais baixa, um bom e simpático jovem com cerca de 30 anos de idade correu e lançou seus braços ao meu redor. Ele disse, eu sou Danny Henry. E não sabendo que aquele era seu irmão que estava televisionando. e ele televisiona ali para os homens cristãos de negócios. E é Jane Russell, aquela estrela de cinema, seu primo. Sua mãe é uma pregadora pentecostal. E então, quando eles começaram a correr em minha direção, e ele lançou seus braços ao meu redor e disse, Deus o abençoe, irmão Branham. Ele disse, eu espero que isso não soe como sacrilégio, mas do meu ponto de vista, esta mensagem podia ser o capítulo 23 de Apocalipse. E quando ele disse aquilo, ele começou a falar em línguas. Um rapaz que nunca nem mesmo tinha ouvido falar de tal coisa, um denominacional batista. Então logo, ele ficou branco e ele olhou para mim, ele não sabia o que fazer. Há um homem assentado aqui que estava lá. Você estava lá, Fred? Quantos estavam lá naquela época? Sim, aqui estão três, que estavam lá naquela época. E ele não sabia o que dizer. E havia uma forte e grande mulher francesa sentada ali. Ela levantou e ela disse, ora, isso não necessita de nenhuma interpretação. Isto foi puro francês. O rapaz disse, eu não sei uma palavra em francês. E ela havia escrito o que ele disse. Então havia um homem assentado no canto e ele disse, isso é certo, eu tenho escrito o que ele disse, é francês. Bem, lá atrás, um sujeito simpático, loiro, de pé encostado na parede, veio até a frente e comparou as notas. Ele era o intérprete de francês das Nações Unidas. E este homem aqui era Victor Ladeau, da igreja de Arnvik, ali. E ele escreveu isto, e eu obtive a interpretação disso. Ouçam isto. Se eu der conta de ler, eu, Victor Ladeau, sou um francês de sangue puro, cristão nascido de novo, cheio com o Espírito Santo, meu endereço é Estrada Norte, King, 809-46, Los Angeles. Eu frequento o Templo Betel, o pastor Arnvik é o pastor, declaro ser verdadeira a tradução da profecia dita a respeito do irmão Branham, entregue por Danny Henry, em francês, em 11 de fevereiro de 1961, no café da manhã dos homens de negócios do Evangelho Completo. Uma verdadeira tradução da profecia. Agora, aqui está o que isto disse. Porque tu tens escolhido o caminho estreito, o caminho mais difícil. Tu tens andado pela tua própria escolha. Agora, eu posso entender isto. Moisés teve de fazer sua escolha também, bem? Tu tens tomado o preciso e correto caminho, correta decisão, e é o meu caminho, sublinhado, meu caminho. O Espírito Santo falando de novo. Por causa desta importante decisão, uma vasta porção do céu espera por você, espera por ti. Que gloriosa decisão! Agora ouçam atentamente. Que gloriosa decisão tu tens feito. Isto por si mesmo é o que fará e cumprirá a tremenda vitória no amor divino. Você observe, é um verbo antes do advérbio. Vem, o francês. Agora, o intérprete das Nações Unidas interpretou aquilo. E o rapaz não sabia nenhuma palavra. Nunca ouviu tal coisa como falar em línguas. Ele era um batista. Simplesmente aconteceu dele entrar lá e ouviu aquela música tocando e subiu ali e se colocou de pé e me ouviu pregar. Agora, no divino amor, amor divino, como pode ser aquilo o amor divino se não é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o amor divino. Agora, e quando Billy e eu começamos a rodar, vem, começamos a rodar, e Billy adormeceu outra vez, e isto disse, eu lhe darei um sinal eterno. E eu disse, Senhor, que eu esperei um pouquinho e nada aconteceu. Eu disse, qual é o sinal eterno, Senhor? E eu esperei uns poucos minutos. E logo então, eu olhei para ver Billy, ele estava dormindo. E ele disse, eu lhe darei um sinal eterno, outra vez. Ele disse, olhe na direção oeste de onde você está. E eu virei minha cabeça assim na caminhonete para olhar, diminuí a marcha, você sabe. E, oh, que coisa, o Espírito do Senhor, eu senti como se pudesse gritar e chorar. E eu olhei e eu simplesmente vi uma montanha com seus cumes brancos. Eu disse, eu não sei, não vejo nenhum sinal eterno sobre aquilo. Ele disse, seu nome está escrito sobre toda ela. Oh, eu pensei, o que é isto? E eu fiquei bastante fraco e comecei a parar. E Billy levantou e disse, o que está acontecendo com você? E eu segurei minhas mãos assim, suor pingava de minhas mãos, e nevava. Eu disse, Billy, algo está acontecendo. Eu sei onde uma vez eu tenho errado. Eu sei que tenho falhado com Deus. E parecia que eu podia ouvir aquele hino sendo cantado e ver milhares de pessoas mistas, aleijadas, mancas, cegas e fracas. Ouvi um coro, uma voz de alguma grande voz de renome cantando impuro, impuro, os espíritos malignos o impeliu. Vocês conhecem o hino. Então veio Jesus e libertou o cativo. Eu podia ver a fila dos enfermos estendida por todos os lados. E eu tive de parar. Billy não sabia que aquilo estava acontecendo. Eu olhei para cima, eu parei, eu olhei para cima da montanha e vi aqueles sete montes. Agora aqui, se você quer ver uma coisa, havia sete picos no topo de uma montanha que tem a extensão de várias milhas, a última montanha antes de você entrar no outro lado do país. Não há nenhuma outra montanha depois daquela, e ela ia do leste ao oeste, como a montanha estava disposta, e o topo era coberto de neve. Os dois primeiros picos eram menores, e então um grande pico, e então outro pico pequeno, e então um pico maior. E então um pico pequeno, e então uma montanha grande, enorme, longa, coberta de neve. Eu disse, Senhor, eu não entendo o que isso significa. Ele disse, quantos picos existem? Eu disse, há sete. Quantas letras existem em seu nome?
B-R-A-N-H-A-M.
M-A-R-R-I-O-N. B-R-A-N-H-A-M. E havia três picos que se destacavam. Ele disse, aqueles três picos são a primeira, segunda e terceira puxada. O primeiro foi a primeira parte de seu ministério, um monte pequeno. Então, sua primeira puxada, um tanto alta, você sabe, o sinal da mão. Então havia um pequeno intervalo ali. O tempo que eu fui tirado por estar muito cansado. Muitos de vocês recordam disto. E então veio o discernimento, a segunda puxada. Agora eu tive outra, cerca de poucos anos aqui, parecendo como pequenos picos. Vem, de volta, como não era o meu ministério ainda. E então veio o terceiro. Três é um número de conclusão. Vem, o terceiro. O próximo pico era o cinco, número da graça. E o pico seguinte era o sete, o número da perfeição, o fim. 6 dias trabalhareis, o sétimo é o sábado, o fim da semana, o fim do tempo, vem. Eu parei e mostrei isto a Billy, e eu olhei para eles, ele disse, agora que aquilo permaneça, se alguma vez houver uma dúvida em sua mente, recorde deste lugar, volte aqui. E Billy me tocou no ombro, ele disse, papai, olhe para o leste. E como isto aconteceu, eu não sei. Mas lá no lado leste da rodovia, estava aquele depósito de lixo queimando. Milhas e milhas longe de qualquer cidade. Um velho montão de lixo jogado lá no lado leste da rodovia. Eu estou retornando ao campo. Amém. Velho ou jovem, vivo ou morto, eu obedecerei a Deus, até que a morte me liberte. Eu tenho falhado com o Senhor, não desejando. Se eu faço, tenho tentado, deixe-me introduzir isto, vê? A fita ainda é suficiente? Deixe-me introduzir isto. Eu tenho desejado ver Jesus Cristo manifestado sem nenhuma falha, e que os irmãos que ouvem esta fita, esta igreja recorde, deste dia em diante, a razão pela qual vocês não têm tido nenhuma falha, e a razão que todos estes anos vocês não podem dizer uma só coisa que em alguma ocasião haja sido dita ou feita, senão o que tem sucedido, eu desafio a qualquer um que traga qualquer uma das milhares de coisas sobre a plataforma. E o discernimento e as predições do que aconteceria, isso tem acontecido exatamente ao pé da letra. Agora, a igreja crê nisto, diga amém. Então que não há uma pessoa no mundo que possa mostrar uma. Mas seja isto conhecido à igreja aqui e à igreja do futuro. Se Deus impulsiona um homem através de um cano e ele não move de maneira alguma até que Deus o tenha mandado, não há nenhuma fé relacionada a isto. É Deus o impulsionando a algo. É isto leva o ministério a um lugar onde não há ninguém que possa dizer uma só palavra contra ele. Mas de agora em diante, deixe-me primeiro falar com vocês no nome do Senhor, antes que vocês ouçam, porque eu devo sair pela fé. Eu devo fazer isto pela fé. Quer eu pense que esteja certo ou errado, ou o que for, eu faço o melhor de minha escolha, e então vou e faço isto. Porque isso não tem sido errado, é porque eu tenho esperado até que ele me dissesse para ir e fazê-lo. Tenho esperado por ele, então isso não fui eu, foi ele. Porém, vê você, mesmo o grande São Paulo ficou em um dilema certa vez. E muitas vezes que Deus tem feito coisas ou deixou seus servos fazê-las, que foram enganos, a fim de provar estas coisas. Agora, nós sabemos que os seres humanos podem cometer enganos, porém Deus não pode cometer nenhum engano. Mas agora, se eu for para o campo pregar e for da maneira que eu faço, então eu tenho de designar reuniões para o futuro e colocar as coisas em ordem, e talvez este seja aquele grande tempo que está vindo, o qual estamos buscando. E certamente, se isto em si mesmo é uma coisa tremenda que fará acontecer, e fará acontecer a tremenda vitória no divino amor, e este é o verbo antes do advérbio, então é o amor divino, o qual é Deus. Estão vendo? E isso toma o amor de Deus para correr lá na linha de combate e parar na brecha a favor do povo. E esses riques e riquetas que não têm tido papas na língua para com as palavras, e eu os tenho chamado rique e riqueta, Deus me conceda entender que eu não devo fazer isso, porque muitos deles continuam sendo seus filhos. Eu sou um, não é culpa deles porque eles atuam um tanto diferente. Algumas dessas velhas, formais e frias igrejas que os têm, aquele espírito sobre eles, e eles estão tanto em prisão como Israel esteve em prisão. Da mesma forma, Moisés desceu para libertá-los da escravatura. Seres humanos que amaram Jesus Cristo os serviriam se eles somente soubessem como servi-lo. E eles estão em cativeiros sob o denominacionalismo que lhes diz, não faça isto, não faça aquilo. Mas o chamado de Deus deve vir. Qualquer um que quiser marchar em direção à terra prometida, que marche! Nós estamos a caminho da terra prometida. Amém. E eles venham, marchem. Estamos em nosso caminho para encontrar Cristo no fim do tempo. E eu desejei trazer isto a vocês para então vocês verem e mostrar-lhes isto, o engano que um homem pode cometer, mesmo sendo sincero. Moisés perdeu o sentimento pelo seu povo porque eles não queriam ouvi-lo. Irmão Roy, o irmão vê o seu sonho e agora eu não posso ir com um ministério deste jeito, até que eu sinta diferença em meu coração sobre isto. Não importa se Deus realmente me disse, mas aquilo é aquela mudança que o irmão Roy que vi vindo. Algo tem de me mudar, porque eu, em meu coração, se eu for lá fora sentindo da maneira que estou agora, eu continuo sentindo que eles deviam ter ouvido aquela mensagem. Eles deviam ter feito isto. Eu não tenho o sentimento que eu deveria ter pelas pessoas. Até eu poder ter aquele sentimento, não há necessidade alguma de eu ir, porque eu seria um hipócrita. E por todos estes anos eu tenho tentado servi-lo com um coração verdadeiro. E eu não quero ir lá fora sendo um hipócrita. Eu tenho que sentir assim, que não é rique e riqueta. E não é este grupo. São os filhos de Deus que estão no cativeiro, e eu devo ir até eles. E até que eu sinta desta maneira, eu simplesmente terei de passar o tempo pregar em algumas convenções e coisas assim, mas esperar. Tem um corinho. Eu não posso cantar. Eu somente gostaria de citá-lo para vocês. Irmãos, eu apenas fiz um rascunho. Ainda não o tenho escrito até o fim. Isto não está escrito certo.
I don't know where I could even read it or not. It's in the tune.
está no tom do hino de batalha da República. Glória, glória, aleluia. Vocês já ouviram? Glória, glória, aleluia. Quantos? Naturalmente, todos nós ouvimos isto. O pregador itinerante cavalgava região afora, com um rifle em seu ombro e uma Bíblia em sua mão. Ele disse às pessoas do campo, dê uma abençoada terra prometida. Enquanto ia cavalgando e cantando, descansando, descansando, descansando nos braços eternos. Descansando, descansando, descansando nos braços eternos. Ele pregou o julgamento de fogo e enxofre que vem, e um glorioso céu sem fim somente para o justificado. Enquanto cavalgava nas montanhas, podia-se ouvi-lo cantar este corinho, enquanto ele ia cavalgando. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz, o velho pregador itinerante. Vocês se lembram dele? Estão vendo? Agora seu rifle está velho e enferrujado e está pendurado sobre a parede. Sua Bíblia está muito gasta e empoeirada e raramente é tocada. Isto é certo. Mas a mensagem que ela nos traz se encontrará conosco naquele dia, pois a verdade de Deus ainda segue marchando. Todos, eu vou aprender isto. Eu fiquei em pé nesta manhã enquanto estava escrevendo isto. Coloquei minha mão naquele velho rifle pendurado na parede. Eu pensei, não vai demorar muito. Seu rifle está velho e enferrujado enquanto está pendurado na parede. Isto é certo? E a Bíblia está gasta e empoeirada e é raramente tocada. Mas sua mensagem desta Bíblia no julgamento um dia, e sua verdade continua marchando. A verdade de Deus nesta Bíblia, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O velho pregador itinerante com seu rifle em suas costas, sua Bíblia em sua mão, cavalgou pelo campo e subiu as montanhas e desceu em valas e em todos os lugares, pregando sobre a vinda de um milênio, sobre a vinda de um julgamento abrasador para os injustos e pregando um reino de Deus para os justos. Isto é verdade, a velha Winchester se enferrujando. É a Bíblia, eles têm algum livro de sexo no lugar dela. Mas a verdade de Deus continua marchando. Ele faz a si mesmo tão real hoje e prova como ele sempre foi. A verdade de Deus continua marchando. Por quê? Alguém tomará isto. Pois Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos cantar isto outra vez. Agora estamos misturados aqui, metodistas, batistas, luteranos e tudo mais. Enquanto cantamos esse corinho, vamos apertar a mão de alguém perto de você e então estaremos despedidos. E agora recordem, você que tem de ir à sua própria igreja, vá nesta noite, dê saudações ao seu pastor por mim e então ore por mim, cada um de vocês, e então outra vez, eu desejo que você se lembre, se você não tem nenhum lugar para ir, e seu irmão não tiver alguma coisa, após a mensagem do irmão Neville esta noite, depois de sua mensagem, então eu quero gravar uma fita intitulada A Intermitente Luz Vermelha de Sua Vinda. Vem, esta noite, o Senhor os abençoe agora, e na semana que vem, eu, domingo próximo, o Senhor permitindo, eu talvez descerei outra vez para gravar outra fita, pois eu tenho que estar em Arkansas nesta próxima semana. Correto. Agora vamos cantar outra vez e dar um aperto de mão agora. Senhor Jesus, abençoa estes lenços. No nome de Jesus Cristo, nós colocamos nossas mãos sobre estes lenços. Jesus, louvado seja Deus. Agora vamos inclinar nossas cabeças por um momento. Ainda está em tempo, irmão Rattle. Venha até aqui por um minuto e ore. Irmão Rattle é outro de nossos irmãos associados aqui, de uma pequena associação de igrejas que temos juntos, esta interdenominacional. E eu fiquei sabendo da corajosa posição que o irmão Rattle tem tomado pelo Evangelho. E então eu digo isto, irmão Rattle, que tudo pela estrada, Deus não tem prometido uma vida fácil e confortável, mas Ele prometeu uma batalha, sim, porém Ele prometeu vitória. Esta é a coisa. Eu recordo quando eu primeiro tomei esta posição. Mesmo minha própria mãe e pai queriam me tirar de casa, vem? Mas, oh, que coisa, eu os batizei no nome do Senhor Jesus. As únicas esperanças que tenho hoje são por causa desta decisão. Estou tão feliz que a mensagem da Bíblia, do velho pregador itinerante até esse tempo, embora as pessoas tenham tomado isto e tenham parado isto, e tenham feito denominações e tenham posto credos e toda coisa dentro disto, aquela verdade ainda segue marchando correto. Isto ainda segue marchando. Deus abençoe vocês, cada um, e esperamos ver vocês em breve outra vez. Até então, vocês me fariam este favor agora, tanto aqui como através das fitas também. Vocês, irmãos, orem para que Deus coloque em meu coração aquilo que eu perdi lá fora naquele complexo. É tão fácil formar um complexo. Eu tive uma entrevista outro dia com meu irmão Way, assentado aqui, em pé aqui na frente. Um bom homem, mas formou ao redor de si um complexo. Outro tipo de complexo fez a mesma coisa. Irmão Way, pode-se com facilidade formar isto. É simplesmente obtendo-se uma coisinha em sua mente, continuando a pensar dessa maneira. Volte e examine isto com as Escrituras, e veja se isto é certo ou não. E então, siga dali para diante. Não perca o sentimento pelas pessoas. Deve-se lembrar que elas não foram feitas de serragem. Elas são carne e sangue, seres humanos e uma alma. Orem por mim, todos vocês, se desejarem. Deus os abençoe agora. Vamos inclinar nossas cabeças e pedir ao irmão Rattle se ele... Como disse... O irmão Parnell diz, irmão Branham, eu tenho algo que gostaria de dizer, apenas toma meio segundo, editor. Está bem, irmão. O irmão Parnell conta sobre um sonho que teve. Louvado seja Deus! Este é o ministro. Talvez alguém não saiba, e ele é um dos que estavam no grupo que eu não tive tempo nesta manhã, que estava em um daqueles sonhos, falando sobre mim, indo por outro lado. Bem, indo para o oeste, indo diretamente ao oeste, desta última vez. Irmão J.T. Parnell. Agora, talvez haja estranhos que queiram saber a respeito de pessoas terem sonhos, de sonhadores. Não, nós não buscamos todos os tipos de sonhos e coisas, mas nós cremos que a Bíblia disse, e acontecerá nos últimos dias, que derramarei meu Espírito sobre as pessoas. E elas profetizarão, e terão visões, e terão sonho. E contanto que esteja dentro das coberturas da Bíblia, é meu dever crer e pregar isto. E quando as pessoas contam sonhos, se o Senhor não dá a interpretação, nós deixamos isso de um lado. Esse é algo, quando alguém fala em línguas, isso deve ser algo para a igreja, e isso deve acontecer também. Nós não, isto seria um espírito maligno. Isto deve acontecer, pois a interpretação de línguas é profecia. Nós sabemos que isso é correto. Então nós tentamos aqui viver a Bíblia exatamente da maneira que ela é ensinada. Não tiramos nada dela ou acrescentamos coisa alguma a ela, mas simplesmente a vivemos da maneira que ela é. Bendito seja o Senhor. Isto me ajudou, irmão JT, a crer que Deus não me disse para ir lá fora agora e comprometer com o pecado, mas simplesmente ir e continuar. Vem. Oremos agora. Irmão, uma irmã grita na congregação. Editor, alguém desmaiou. Somente um minuto. Fiquem sentados quietos, todos. Vem. O irmão Branham deixa o púlpito e desce para a congregação. Pai Celestial, deixa tua misericórdia e bondade vir de encontro ao irmão Way. No nome de Jesus Cristo, possa ele voltar. Traga-o de volta, Senhor, e dá-lhe força e saúde. Então ajuda-me. Seu coração começou a bater novamente. Fiquem quietos todos e simplesmente orem. Senhor Jesus, que tua bondade e misericórdia sejam com o irmão Way. No nome de Jesus Cristo. Está terminado. Como eu tenho me colocado de pé neste altar, onde funerais têm sido pregados, onde estou aqui de pé, onde centenas de pessoas têm orado a Cristo, eu estendi a mão, seus olhos estavam imóveis, seu pulso tinha parado. E assim que invoquei o nome de Jesus Cristo, e seu pulso começou a voltar outra vez. Louvado seja o Senhor! Louvado seja o Senhor! Como um ministro da cruz, eu digo isso no nome de Jesus Cristo. Não é Ele maravilhoso? Um ataque cardíaco. Vem. Estou tão agradecido que isto aconteceu agora, ao invés de esperar nós irmos embora. Vem a graça de Deus. Bendito seja o Senhor. Vamos somente inclinar nossas cabeças. Pai Celestial, nós te agradecemos agora por tua bondade e tua misericórdia. Tu estás sempre em nosso meio. Dá-me, Senhor, azeite para minha lâmpada. Dá-me a vara do Senhor para que eu possa estendê-la sobre os enfermos e aflitos, que eu possa trazer libertação para aqueles que estão necessitados e julgamento para aqueles que estão rejeitando isto. Concede isto, Pai. Nós te agradecemos por tua bondade. No nome de Jesus Cristo. Amém. Irmão Ruddle, Deus o abençoe, irmão.